aqui, Lucivão Machado, da Rádio Manchester, Marcos Vieira, dali o Oswaldo Pires, a Giovana, cumprimentar o fotógrafo baiano, o Alex, que está ali, um amigo, aprendi a gostar muito de você, seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo. Fazer verificação de colo, vereador André Rezende, vereador Alex Martins, vereador professor Marcos, vereador André Ribeiro, vereador Hélio Araújo, vereador Felipe Godoy, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Cleide Lari, vereador Domingos Paula de Souza. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ali a vereadora André Rezende que possa fazer a leitura do texto bíblico para nós, por favor.
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis. Ó Senhor fiel, quanto a mim, é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Mostrai-me serena a vossa face ao vosso servo. Salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face, os defendei bem longe das intrigas dos mortais. Salmo 30.
Registrar aqui já a presença do Hamilton que está conosco aqui. E já deixo aqui as inscrições, o grande e o pequeno expediente também. Se algum vereador se habilitar, para poder... Solicito o nosso primeiro secretário, o vereador Carlos Fred Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projeto e requerimento e correspondências, depois ser enviada à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Quero fazer um cumprimento especial aqui ao nosso amigo e ex-vereador dessa casa, Fernando Paiva, que aqui se encontra. Muito obrigado pela presença, Fernando Paiva. Para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a Rádio Manchester ou que estão acompanhando nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de abril de 2024, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lairo e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovadas. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de decreto legislativo número 63 de 2024. De autoria do vereador Hamilton Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor doutor Samerage e orienta outras providências. Projeto de decreto legislativo número 64 de 2024, de autoria do vereador Alex Martins, que concede título cidadão na Polino a Radaildos Lopes da Costa e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo 65 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre concessão de título cidadão anapolino ao senhor Leonardo Vinícius Coelho. Projeto de decreto legislativo número 66 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que concede o título de cidadania anapolino à senhora Elisane Enéas de Freitas e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 67 de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede título cidadão anapolino ao senhor Cremildo da Silva Santos e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 68 de 2024, de autoria do vereador Alex Martins, que concede título de cidadão anapolino a Leonardo da Silva Fagundes e dá outras providências. Usaram a palavra Hamilton Espíndola, Frederico Godoy, Luzimar Silva e Delcimar Fortunato. Grande expediente. Usaram a palavra doutora Trícia Barreto, Jackson Charles e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 53 de 2024, de autoria do vereador professor Marcos, que concede título de cidadão benemérito do município de Anápolis à senhora Fernanda Faria dos Santos e dá outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 54 de 2024, de autoria do vereador professor Marques, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Cátia Silene Costa Fernandes e determina outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 55 de 2024, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Ingrid Bahia Chaves e determina outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 26 de 2024, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º e 2º da Lei 3.918, de 12 de julho de 2017. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 31 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que garante a templos, escolas confessionais e instituições mantidas por entidades religiosas a atribuição do uso de seus banheiros de acordo com a definição biológica de sexo. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 47 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Estação do Esporte Ana Maria Alves Elias, localizado na rua SD1 com as ruas SD3, SD5 e SD7 e a Avenida Vilmar Aidar Gomes, no bairro Santos Dumont, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 48 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Praça Aldemar Costa Torres, Capilé, localizada entre a Avenida Maria Gonçalves com a Rua Diana Batista, situada no setor sul, terceira etapa. Aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente solicitou ao plenário que os vereadores que assim desejassem pudessem apresentar seus nomes para compor o Conselho de Ética. Colocaram à disposição como candidatos ao Conselho o Ederson Lopes, Jean Carlos, Luzimar Silva e Cabo Fred Caixeta. O MDB solicitou ao presidente prazo para apresentar um nome ao Conselho. O senhor presidente deferiu o pedido e requereu que esse nome fosse apresentado para a realização da eleição na próxima sessão ordinária. Houve votação de indicações e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Celiano da SOS, João da Luz, o Ederson Lopes, Reamilton Espíndola, Hélio Araújo e Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, André Rezende, Policial Federal Suenda. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de abril, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Celiane da SOS informa que a liderança partidária relativa à 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura será exercida pela vereadora Celiane da SOS no ano corrente de 2024. O gabinete do vereador policial federal Suenda informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje em razão de compromisso particular. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 69 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Praça Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, localizado na rua Joaquim de Souza, em frente à quadra 1, lote 25, no setor sul. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Fred Caixeta. Ainda em tempo, cumprimentaria o Nilton Pereira, que está conosco aqui, Rádio Imprensa. Prazer receber você aqui, Nilton. Cumprimentar também o ex-vereador dessa casa, Fernando Paiva, que está conosco aqui. Seja bem-vindo, Fernando. Fernando, que é um amigo particular que a gente tem, além de ter passado 4 anos juntos aqui no Poder Legislativo. Cumprimentar também a vereadora doutora Trícia. Acabou de chegar no plenário. Antes de abrir o pequeno expediente, eu gostaria só de confirmar com a líder do MDB, a vereadora Seriane, que pode apresentar um nome hoje. Já tem esse nome, vereadora? Conselho de Ética?
Sim, presidente. O nome é o nosso vereador, Leandro Ribeiro.
Ah, que bom. Seja bem-vindo, Leandro. Eu, hoje ainda, ao terminar o grande expediente, na hora do dia, eu vou fazer uma eleição democrática aqui dentro do próprio plenário. Os cinco vereadores que foram indicados ao Conselho de Ética, a gente vai fazer a votação aqui para escolher o presidente e o vice aqui, porque geralmente é feito na sala do presidente, mas já foi definido os cinco nomes, então vamos fazer aqui mesmo para as pessoas que estão aí acompanhando a sessão saber quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice também. É, já abro o pequeno expediente com um orador inscrito, vereador Reamilton. Ainda há três espaços para o pequeno expediente.
Agora 9h51, vereador Reamilton Espíndola vai usar a tribuna, ele é do Podemos. Ele tem 5 minutos no pequeno expediente. Vamos ouvir o vereador Reamilton. 9h51.
Bom dia, senhoras e senhores. Como está aqui, vereador? Domingo, presidente dessa casa, comentando a todos os novos vereadores aqui na mesa. Comentar também o vereador Alex, comentando a todos os vereadores. Cumprimento também o Osvaldo, cumprimentando a todos da comunicação, você que nos acompanha nas redes sociais, TV Câmara e também através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que me traz na tribuna nessa manhã, de fato, venho trazer uma fala com muita tristeza. A comunidade autista, ao longo dos anos, avançam na busca de políticas públicas, o reconhecimento, da conscientização, no qual em Anápolis nós temos a Associação dos Autistas, que tem feito um papel fundamental em buscar políticas públicas e também conscientizar, que é o nosso pano de fundo, para ter essas orientações. Eu pude participar de diversos movimentos no Congresso Nacional, dentre eles, o Autismo Censo, dentre eles, a Carteira Nacional do Autista, dentre eles, também, em prejuízo, no STJ, quando nós aclamávamos para a inserção dos atendimentos nos planos de saúde. Foi encaminhado para o Congresso, uma discussão, uma minuta de lei, e isso nós avançamos. Tantos avanços, PNE, Política Nacional de Educação Especializada, voltando no clível do autista, e aí de repente eu vejo uma revogação. Mas o que me traz nessa manhã é quanto ao cartão da criança. No dia 5, alguns postos do Ministério da Saúde já começaram a circular no veículo de comunicação, divulgação, tratando de que o autista é importante o diagnóstico a partir dos 3 anos, e sim que ele precisa dessa primeira infância. Enfim. Nós, comunidade autista, defensores de práticas com evidência, nós estamos resguardados por uma lei, que é a Lei 13.438, quanto ao diagnóstico dos 18 meses, o diagnóstico precoce do autista. E aí me tira do texto, da caderneta, o MCHET, que é o que vai ser balizadores para o diagnóstico dessa criança. A maior tristeza é de que as mães e pais que vêem a realidade desse filho dentro de casa, tinha em mãos, aqueles que não tinham informação da internet ou outro, mas através do cartão, o caminho a percorrer para buscar esse diagnóstico. E o que nós tratamos é muito mais profundo. Quando olhamos os países de primeiro mundo, de que quando esse autista, na primeira infância, tem uma intervenção através de ABA, behaviorismo, ele tem os seus comportamentos modificados e na vida adulta passa-se imperceptível o seu autismo. Ou seja, esse autista tem possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Retirar do texto a garantia da lei 13.438, que é o diagnóstico precoce do autista, é viver um grande retrocesso. Eu fico pensando, meu Deus, o governo da minoria me faz uma revogação do decreto 10.502, que é a Política Nacional de Educação Especializada, conforme o artigo 2º, o parágrafo. E aí eu vejo também a retirada do artigo 16, o veto do parágrafo 4º da LDO, a Lei Diretriz Orçamentária, para impedir o atendimento dos autistas Brasil afora. Meu Deus, estou com uma nota de repúdio a ser apresentada. As famílias autistas não podem ser tratadas dessa forma. Avançamos tanto para, nesse momento, ter retrocesso. Precisamos de formar uma frente para discussão e ouvir aqueles que bem entendem que são os pais e as famílias que lutam por dignidade dos seus filhos, para o avanço, para comportamentos adequados e ser inserido ao mercado de trabalho. Infelizmente, eu, como pai, nessa manhã, levanto a minha voz dizendo que precisa montar uma frente de pensadores que pensa no bem da pessoa com deficiência, no bem da pessoa com autismo, no bem que essa pessoa poderá fazer também aos cofres públicos, porque essa pessoa inserida ao mercado de trabalho não trará prejuízo aos cofres públicos. Por isso, a minha nota de repúdio quanto à retirada do MCHET no cartão da criança. Obrigado, Rubão.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Agora, 9h58, o vereador Hélio Araújo, do PL, usa agora a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador Hélio. 9h58.
Bom dia a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Fred Godoy. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas que estão participando. Bom dia a todos vocês que nos escutam pelos meios de comunicação. Entrou em pauta ontem, presidente, um projeto de minha autoria, juntamente com alguns religiosos aqui da cidade de Anápolis, que trouxe para o nosso gabinete uma demanda muito importante, viu, Delcimar? Vereador Delcimar. Esse projeto é um projeto que eu quero dizer, é um projeto aí que aborda as questões relevantes no contexto da autonomia das entidades religiosas, particularmente templos, escolas convencionais e instituições mantidas por organizações de cunhos religiosos. No que se refere à atribuição do uso de banheiros de acordo com a definição biológica do sexo. A definição biológica de sexo é um critério que se baseia nas características físicas e fisiológicas, como cromossomos, órgãos genitais e características secundárias. Esse projeto reconhece a importância de respeitar as convicções e valores dessas entidades religiosas, garantindo-lhes a autonomia necessária para estabelecer políticas internas relacionadas à utilização dos seus banheiros. O princípio norteador desse projeto é o respeito à liberdade religiosa consagrada na nossa Constituição Federal de 1988. Ao permitir que as entidades religiosas determinem suas próprias políticas de uso de banheiros de acordo com suas crenças, o projeto busca preservar o direito fundamental à liberdade religiosa e associação dessas entidades religiosas. É importante salientar que a proposta não tem o intuito de promover a discriminação, mas sim de reconhecer a diversidade de perspectivas e crenças presentes em nossa sociedade. Ao conceder a essas entidades autonomia para moldar suas políticas internas, o projeto respeita e protege a pluralidade de visões existentes em nossa sociedade. Além disso, ao preservar a capacidade das entidades religiosas de adotarem medidas que garantem a privacidade e a segurança dos seus membros, o projeto busca conciliar o respeito aos diversos direitos individuais com a proteção dos valores principais e fundamentais dessas comunidades religiosas. Diante do exposto, quero agradecer ao apoio dos ilustres vereadores aqui presentes dessa casa, aprovando ontem em primeira votação esse projeto. Hoje, peço o apoio novamente de todos os vereadores aqui presentes para que seja votada expressivamente, novamente, como ontem, a aprovação desse importante projeto para os templos religiosos. Quero ressaltar que esse projeto não tem nenhum, viu, Jackson, cunho de discriminação religiosa, de discriminação, nenhum de tipo de discriminação. E quero reafirmar o meu compromisso que eu tenho não só com a família, mas com a sociedade goiana, a sociedade anapolina. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. Ainda há espaço no pequeno expediente, algum vereador habilita? Não? Antes de abrir o grande expediente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Mariana Estival pelo seu aniversário de hoje. Pedir que Deus sempre possa te abençoar, você continuando sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá? Se sinta abraçada por todos os vereadores aqui na Câmara Municipal, tá, Mariana Estival? Um abraço. É, já abro o grande expediente com a vereadora Cleide Lara inscrita.
Agora, 10:02, a vereadora Cleide Lara, do Republicanos, para usar a tribuna, abrindo o grande expediente, ela tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara. Vamos ouvir. 10:02.
Bom dia a todos os presentes, quero aqui cumprimentar a mesa diretiva em nome do presidente dessa casa, Domingos Paula. Cumprimento os demais colegas em nome das vereadoras Thaís Souza, Trícia Barreto e Celiane da SOS, minhas colegas de parlamento. Cumprimento a imprensa em nome da Giovana, que está ali. Muito obrigada pela presença, Giovana. Senhor presidente, hoje nós é com muita alegria que nós subimos aqui nessa tribuna para falar de um evento que nós já fazemos, é a terceira edição que realizamos esse evento. Evento esse que só está sendo possível ser realizado graças à parceria aqui desta mesa diretora e o senhor sempre nos dá esse apoio. Todos os anos nós homenageamos mulheres nesta casa. E essa mesa diretiva, na presidência do vereador Domingos Paula, ela nos tem dado condições de homenagear essas mulheres e com muito carinho e da maneira que realmente, doutora Trícia, elas devem ser homenageadas. Hoje nós estaremos ali mais de 40 mulheres, mulheres essas que muitas vezes estão no anonimato, que ninguém na sociedade conhece, mas quem acompanha o trabalho que elas realizam sabe o trabalho que elas fazem e a diferença que elas fazem na vida das pessoas, vereador Alex. Às vezes, a pessoa não precisa estar numa rede social, a pessoa não precisa estar numa rádio, ela não precisa estar sendo vista pelas pessoas lá fora, mas ela realiza um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas. Então, hoje, nós teremos ali várias mulheres de vários nichos, vereadora Celiane, que são indicados por diversos vereadores e por essa mesa para serem homenageadas. Mulheres que, muitas das vezes, foram uma mãe solo e, com muita dificuldade, criou seus 11 filhos e soube educar esses filhos venceram. Se nós estamos onde estamos hoje, vereadora Alex, é porque um dia uma mulher nos deu a luz e essa mulher nos amparou para que a gente chegasse até onde chegamos. E nisso aqui eu gostaria de citar a minha mãe, que desde criança trabalhava e muitas vezes trabalhava e ficava de olho nos seus filhos. Naquela época não existia celular. Mas um grito dela já valia a pena, porque a gente voltava correndo para dentro de casa e ai de nós se não voltássemos. Ela estava sempre de olho na gente, o que a gente estava fazendo. E hoje nós temos essas condições de homenagear várias mulheres, porque é nos dado esse suporte. Eu falo que durante essa legislatura, Hoje nós temos 5 mulheres aqui que são eleitas e que brigam por outras mulheres, que brigam por construções de políticas públicas por outras mulheres. Mas isso é possível porque também temos o apoio dos pares aqui nesta casa. E aqui eu quero agradecer a todos os pares. Em nome do vereador Alex, eu gostaria de agradecer a todos os outros vereadores que sempre nos ajudaram, sempre nos acolheram e sempre votaram favoráveis a diversos projetos que nós colocamos aqui nesta casa. Eu falo que o trabalho sempre avançou. E quanto a isso aqui, eu quero agradecer aqui ao presidente Domingos, que diante da Procuradoria da Mulher, que foi criada lá atrás, e de um ano para cá, presidente, o trabalho da Procuradoria teve um avanço considerável, onde o senhor nos deu essa condição para que a gente pudesse atender mulheres, mulheres essas que são vítimas de violência. Hoje nós temos mais de 100 atendimentos de mulheres que são vítimas de violência, mulheres que muitas das vezes chegam aqui até a Procuradoria desesperadas, mas ali elas têm o suporte. Ganhamos agora, no mês de março, de presente no dia 8, um carro para poder atender essas mulheres. Eu até brinco, presidente, que é o nosso Batmóvel, que nós atendemos mulheres. Semana passada mesmo, nós levamos uma senhora até a delegacia, ela que vinha sendo vítima de ameaça pelo ex-companheiro. Levamos à delegacia, levamos ao fórum, fizemos todo o atendimento necessário. Mas isso só foi possível graças ao suporte que nós temos aqui desse poder legislativo. Então, todo esse trabalho que nós fazemos e realizamos em prol de outras mulheres, hoje estamos aqui homenageando outras mulheres. E quanto a isso, eu quero, a minha gratidão fica a esse parlamento, ao presidente dessa casa, a essa mesa diretora, que sempre nos dá esse suporte em poder realizar o nosso trabalho. Muito
obrigada. Boa tarde, vereadora.
Sim, vereador.
Quero apenas parabenizar por mais uma belíssima edição desse evento de mulheres notáveis, né? Você que é uma lutadora incansável pelas mulheres nessa Casa de Leis, tem feito muitos projetos, muitas lutas aqui e conquistado muitas coisas em prol das mulheres. E é isso aí. Você mostrou para o que veio, mostrou realmente um trabalho durante esses mais de 3 anos aqui no Parlamento. Então, nada mais justo que parabenizar e estarei presente neste grande evento hoje à noite aqui na Câmara Municipal. Devolvo a palavra.
Muito obrigada, vereador. E, para finalizar, eu quero aqui, ainda em tempo, dar os parabéns à Mariana Estivo, ela que é professora universitária. Foi a minha professora, né, Mariane? E eu agradeço muito aqueles momentos que tivemos ali das loucuras da monografia. Agradeço muito, meus parabéns. E que Deus lhe abençoe nessa nova etapa da sua vida. Que Deus lhe dê forças. E a gente sabe que você tem um projeto aí e que tomara que você venha ter sucesso. Meus parabéns. E será uma das nossas mulheres notáveis, né? Então, muito obrigada a todos por estar aqui nos ouvindo. E que Deus abençoe a todos vocês e que mais políticas públicas venham ser construídas por mulheres e por toda a população de Anápolis. E terminando o meu discurso, eu vou citar aqui uma grande amiga. Muitos citam Cora Coralina, mas essa frase dela é em um evento que foi impactante e eu vou citá-la, minha amiga Erizânia, que ela sempre diz o seguinte, que nós estamos aqui, nós mulheres não estamos aqui para pedir permissão, mas sim, no máximo, licença. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide. Na sequência, vereador Leandro Ribeiro, para usar o grande expediente, foi até 10 minutos.
Agora, 10:09, o vereador Leandro Ribeiro, ele é do MDB, vai usar a tribuna, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. 10:10, você acompanha a transmissão aqui pela TV Câmara e pela Rádio Manchester.
Comentar o presidente exercício, vereador Jackson Charles, demais vereadores aqui na pessoa do vereador Edmilson, cumprimentar a imprensa aqui, pessoa do Lucivan Machado, que está aqui na galeria, populares aqui presentes. Antes de iniciar a fala, cumprimentar aqui a aniversariante do dia, doutora Mariana Estiva, que Deus te abençoe, te ilumine e te conceda vitória em todos os seus projetos. Senhoras e senhores, nós tivemos, semana passada, na sexta-feira, presença do governador Ronaldo Caiado aqui na cidade de Anápolis para lançar a ampliação do Distrito Agroindustrial de Anápolis, aquela antiga área que se chamava Plataforma Multimodal. E ali naquele momento autoriza que a CODEG já faça o chamamento público para que as novas empresas, sejam elas para expansão ou sejam elas para iniciar aqui na cidade de Anápolis sua planta fabril, possa startar o processo, vereadora doutora Trícia, para iniciar ali uma aquisição diária subsidiada pelo governo. Todos sabem que nas minhas passagens pelo governo, nós fomos um dos lutadores e percursores da liberação e ampliação do DAIA. Nós sabemos que aqui no Distrito Industrial de Anápolis há áreas judicializadas que não podem ser ocupadas, mas também há áreas disponíveis para que a gente possa fomentar a geração de emprego e renda. Então, cumprimentar o governador Ronaldo Caiado, Francisco Júnior, presidente da CODEGO, por ter ali autorizado a liberação de novas áreas para que a gente possa trazer ali mais de 20 mil empregos diretos para os empreendedores que ali quiserem montar a sua planta fabril, as suas indústrias, para gerar emprego e renda no município. Outra pauta que me traz aqui é uma informação, vereador João Daluzzo, via uma moção de apelo de vossa autoria rodando aí, governo federal do presidente Lula corta 20% o fornecimento de medicação, de medicamento, da farmácia popular. Concomitantemente, vereador Hélio, com aumento de 5% dos medicamentos. O governo que se diz governo do povo, para o povo, corta o benefício do povo e ainda aumenta o custo do medicamento. Além de cortar também 30 milhões na educação básica. Nós sabemos que investir em educação é economizar no futuro. E o governo que se diz do povo para o povo, traz aí um corte de 20% na farmácia básica dos municípios. Então é lamentar mais um desgoverno desse atual governo que aí está, que fala que governa para o povo e gasta milhões em reformas no Palácio da Alvorada, em viagens, e aí corta 20% das farmácias básicas da população. E, concomitantemente, nós temos aí anunciado um aumento de 5% nos medicamentos, nos insumos. Então, é lamentar dizer que, mais uma vez, a população brasileira foi ludibriada e foi enganada com esse atual governo que está aí. Agora, trazendo aqui o foco para o nosso município, a cidade de Anápolis, todos sabem, vereadora Celiane, que eu sou muito detalhista. E a gente que é anapolino, bairrista, a gente passa andando na cidade e observando a cidade. Gente, o caminho aqui para a Câmara Municipal deve ter mais de um ano, e aqui eu vou fazer, presidente Domingos Paulo, um requerimento verbal, porque o senhor, como eu, gosta muito da cidade, anda nos bairros, e a gente fica observando a cidade. Quando iniciou o período chuvoso, vereador Hélio, aqui na Praça da Jamel Cecílio, que é caminho aqui para a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, caiu uma árvore em cima de uma área coberta ali onde tem a academia para idoso. 15 dias depois foram lá e podaram a árvore. Mas o estrago que fizeram lá na cobertura está lá até hoje. E é de ferragem. Gente, não custa nada pegar serralheiro e ir lá e arrumar aquela cobertura, que é uma coisa simples, mas que está enfeiando a praça. É uma árvore caiu, estragou ali aquela cobertura da Academia dos Idosos e ninguém vai lá reformar, tem mais de ano. Está estragando, a gente compreende. O vereador Ederson estava na prefeitura, atendia a gente muito bem para a questão da carpina, da poda. Período chuvoso, o mato cresce. Mas, gente, arrumar uma cobertura, demorar mais de ano, não tem condição. Então, é pedir aos responsáveis que prestem atenção nas nossas praças públicas, que é onde a população tem seu momento de lazer e entretenimento. Quer outro exemplo aqui, vereador Jean? O senhor estava aí ao meu lado e viu eu recebendo a ligação e coincidiu com o cara, ligou para o Jean também agora, a pessoa.
falar da rua Erasmo Braga. Tem mais de ano que tem uma máquina, uma retroescavadeira, às margens do córrego para arrumar aquela passagem ali. E já está proibindo a população, já está dificultando o acesso de entrada e saída da população. Aquela erosão que está ali. Tem mais de um ano que tem uma máquina, uma retroescavadeira, ali não toma providência. A erosão está tomando conta da rua. Então, eu quero aqui fazer um... A pauta não era essa, mas o Jean viu a ligação que nós recebemos ali. Gente, vamos tomar providência. A erosão está acabando com a porta das ruas, com as calçadas. As pessoas já não têm como entrar e sair da casa na Erasmo Braga. Para quem não sabe onde é abaixo da Escola Estadual Zé Ludovico de Almeida. Está uma vergonha aquilo ali. Mais de um ano que a erosão levou ali a ponte e a máquina está lá e não resolve o problema. A gente tem que pedir para dar atenção. Nós sabemos que o período chuvoso é mais difícil de dar manutenção. É mais complicado. A cidade desenvolveu muito. As galerias de águas pluviais não são suficientes, mas... Isso, essa demora no atendimento e resolutividade, é lamentável. Vou considerar uma parte do vereador Jean Carlos.
Já o vereador Leandro, eu estava presente aqui contigo e, coincidentemente, enquanto eu recebi aqui do Zezinho e da dona Aparecida, eu vi o senhor também recebendo de outro morador. E nós temos vários conhecidos naquela região, mas o vereador Leandro, lá naquele local, nós estivemos antes dos danos serem causados. Eu andei lá dentro, rente ao imóvel que já se... estava receoso ali, sofri com as inundações. E nós solicitamos antes até. Eu me lembro até que o salvigano vereador Ederson fez ali uma limpeza, desassoreamento, atendendo nosso pedido. Mas a verdade é que nós solicitamos naquela ocasião que estabelecesse uma prioridade, já inclusive pela frente parlamentar, para evitar um dano maior. Foi o que aconteceu. Já estava, né, os moradores nos apontando essa dificuldade. E o pior agora é que realmente se estende por várias vezes. E o pior, segundo os moradores, além de tudo, o lixo não está sendo coletado ali por causa da dificuldade ali mesmo, das obras. E eles estão praticamente ilhados naquele local. Então, reforço o senhor, nós estamos sendo cobrados e pedimos aqui à administração que estabeleça essa prioridade para concluir aquela obra. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A parte, pois não, vereador Helio.
Só para reforçar, vereador, ali é a região que eu fui criado, eu morei muitos anos de frente com o Rogério do Vic, em Erasmo Braga. Aí eu, quando eu visito vários amigos, vários eleitores que me ajudaram a chegar nessa casa, é a mesma pergunta. Há mais de anos está ali. Para você ter ideia, na esquina de cima mora a família do antigo vereador, foi presidente dessa casa.
Luiz Lacerda.
Walter, Valtinho.
Luiz Lacerda também mora ali na região.
Finado Valtinho, Luiz Lacerda ali. A gente fica triste, porque a gente tem vários parlamentares que são daquela região ali, que passaram por aquela região. E daí a gente vê o abandono aqui lá. Sensibiliza até com as suas palavras, com meus amigos que moram ali. Quero até mandar um abraço para o pessoal da Vila Brasil, ali, que desce ali, que chega até na Vila Fabril. Dizer que compartilho da sua fala, dos moradores lá. E a gente precisa urgentemente resolver aquela situação. Porque está caótico ali. A rua já está tomando, a erosão que está já está tomando conta praticamente do outro lado da rua. E a gente percebe isso daqui a uns dias, não tem nem como passar mais carro ali. Obrigado,
obrigado, vereador Hélio, pela contribuição. Então fica aqui o registro de dois requerimentos verbais aqui para a Secretaria de Obras. Primeiro, gente, arruma o quiosque aqui na Praça Jamel Cecílio, tem mais de ano que uma árvore danificou o quiosque e ninguém vai lá e toma providência. Segundo, deem uma atenção especial a Erasmo Braga, que os moradores estão ficando ilhados. Então fica aqui dois requerimentos verbais. Nós sabemos que o período chuvoso traz transtornos para a cidade, para a população, para a secretaria, mas que deem uma atenção especial, porque os moradores estão sofrendo muito. Mas, muito obrigado, presidente Domingos Paulo.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência, o vereador Wellington Lopes, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 20 minutos, 10
tem
mais, e 20.
Tem mais espaço, não,
vereador Ederson Lopes,
se eu quiser, eu
União
tempo,
Brasil,
senhor.
Agora uso.
Senhor presidente, eu divido o meu também, eu queria no
então,
pequeno.
Então, 5 minutos do Ederson e 5 minutos do vereador professor Marcos.
Divido o meu espaço com a oposição aqui. Com o maior prazer, doutor professor Marcos Carvalho. Bom dia a todos, cumprimentar aqui os novos pares na pessoa do nosso presidente, Leandro, do nosso presidente Domingos, Dominguinhos do Cedro. O vereador Leandro foi meu presidente durante muito tempo também. cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa manhã e também pelos meios de comunicação. O que me traz aqui, senhor presidente, nessa manhã é algo que eu acompanhei nas redes sociais e que me deixou muito feliz. O deputado federal, o Jefferson, deputado Jefferson, lá do Republicanos, deputado, inclusive, que contou com o apoio da vereadora Cleide para a sua eleição, ele está tendo um grande problema ali na cidade de Goiânia com relação ao morro, onde as pessoas ali vão fazer as suas orações ali na cidade de Goiânia, e esse morro, ele tem se encontrado fechado, não tendo acesso às pessoas que buscam ali aquele local para fazer as suas orações ali na cidade de Goiânia, algo também tradicional. E ele esteve aqui em Anápolis, no Morro Capuava. Ele visitou o Morro Capuava, fez vídeos ali no Morro Capuava, citando o Morro Capuava como exemplo para Goiânia de um local aberto à população, para que aqueles que desejem ir ali para fazer contemplação, ou aqueles que desejam ir ao Morro Capuava para fazer as suas orações, que tem um local ali bem cuidado, aberto à população. Isso me deixa muito feliz, porque em 2016, vereadora Cleide, eu estava citando aqui a senhora e o deputado Jefferson, com relação à dificuldade que está tendo lá em Goiânia, e olhando o Morro Capuava como um exemplo para o estado de Goiás, um exemplo para o Brasil. Em 2016, nós tivemos aqui aprovado, e hoje é lei, o tombamento do Morro Capuava. Hoje o Morro Capuava ele não pode fugir às suas características originais. O Morro Capuava hoje é um patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de Anápolis, aprovado por essa Casa de Leis, uma lei de nossa autoria. E isso nos deixa muito felizes, porque o Morro Capuava chegou a correr risco de ser vendido, de ser passado para iniciativa privada, para que ali tivesse um empreendimento imobiliário, para que ali tivesse outro tipo de investimento, que não aquele que tradicionalmente é usado aqui na cidade de Anápolis, como patrimônio histórico, cultural e ambiental do município. Então, eu fico muito feliz de ter aquele espaço, reconhecimento aqui ao ex-prefeito João Gomes, que promoveu as melhorias no Morro Capuava, um reconhecimento aqui à atual administração, que tem feito ali o acompanhamento e o cuidado para o Morro Capuava, para que ele continue atendendo a população anapolina, principalmente aos cristãos. Você vai ali no Morro Capuava, 24 horas por dia, tem gente ali no Morro Capuava fazendo oração, tem gente ali no Morro Capuava colocando a sua vida ali diante de Deus, orando pela cidade de Anápolis. Eu creio, vereador Cleide, que é por isso que Anápolis é uma cidade tão abençoada. Porque às 24 horas do dia, nós temos pessoas ali no Morro da Capuava com as suas mãos erguidas, fazendo orações. A senhora quer uma parte? Dá uma parte aqui para a vereadora Cleide, que também é uma frequentadora ali no Morro da Capuava.
Com toda certeza, quero aqui parabenizar, vereador, pelo esse projeto. Nós, como os cristãos, sabemos a importância que é de estar aí, sempre ir ao monte, sempre ir ao morro para poder orar. Nós sabemos que ali temos um local de oração, então é um momento que nós tiramos para reflexão e estar mais próximo ali, fazendo as nossas orações e clamando a Deus. E o deputado Jefferson entrou em contato comigo na semana passada, pedindo acesso ao projeto de lei do senhor e também como foi feito ali no Morro da Capuava para que se possa levar ali para Goiânia, na capital, porque estão tendo algumas dificuldades. Então, parabéns pelo seu trabalho e por sempre estar brigando aí pelos direitos dos cristãos e o direito da oração. Muito obrigada, devolvo a palavra.
A senhora sabe qual é o nome do morro lá que eles fazem a oração de Goiânia? A sugestão, vereadora Cleide, que a gente deixa aqui para o deputado Jefferson, com essa boa intenção que ele está tendo, é que o primeiro passo seja o tombamento daquele local, para que aquele local também ele possa estar sendo preservado, possa se manter como um local para que as pessoas possam continuar frequentando aquele local para fazer as suas orações, para ter o seu momento ali de contemplação, para ter o seu momento ali de conexão com Deus, e que a partir desse tombamento, garantindo a preservação daquele local, sejam promovidas melhorias para trazer também maior segurança e maior conforto às pessoas que frequentarem. Da nossa parte, Anápolis, graças a Deus, tem o nosso patrimônio histórico, cultural e ambiental, que é o nosso conhecido, famoso e muito bem frequentado Morro da Capuava. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, vereador professor Marcos.
10h25, agora o vereador professor Marcos Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, usa a tribuna por 5 minutos. 10h25.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. E quero pedir especialmente a atenção do vereador Leandro Ribeiro, Leandro. A política é a arte de contar histórias e de criar narrativas. No ano de 2004, há duas décadas atrás, o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, criou o programa Farmácia Popular. Milhões, não estou falando de centenas nem de milhares, milhões de pessoas foram atendidas em duas décadas com esse programa. Todas as pessoas que estão me ouvindo agora, na Jaiara, no Industrial, no Recanto do Sol, no Progresso, no Filósofo, conhecem alguém que pega remédio na farmácia popular. Esse programa durou quase duas décadas, mas no ano de 2019 a farmácia popular foi fechada. E aí, vereador, eu fui vereador aqui com o senhor em 21 e 22, nos momentos que o senhor esteve aqui, e eu nunca vi o senhor se pronunciar sobre o fechamento da farmácia popular durante o governo Bolsonaro. O senhor se manteve em silêncio, e eu respeito o seu silêncio. Em 2023, quando Lula volta, ele recria a farmácia popular. E você que me ouve de casa sabe disso, sabe do que eu estou falando. Você que é idoso, que tem um salário mínimo, você que é deficiente físico, você que tem doença rara, você que é mãe que tem aí um filho com doença rara, você que cuida de um pai, de um idoso, que está em fase terminal, sabe a importância que é isso. E aí, vereador, só para esse ano, o presidente Lula do PT destinou 4,9 bilhões para o custeio de medicação. Realmente, esse mês houve um pequeno corte para a medicação que é custeada em porcentagem parcial. Isso significa 20% de tudo que acontece no programa hoje. 80%, e o que é mais importante, que é a medicação gratuita, e você que me ouve aí de casa sabe como isso é importante, para quem recebe um salário mínimo, para quem paga aluguel, para quem tem filho na escola, para quem tem que comprar gás, energia, água, fazer as despesas. O presidente Lula manteve a medicação, manteve o custeio para medicação gratuita, que representa 80% do programa. Eu não ouvi isso no seu discurso, vereador, mas não sei se o senhor sabe, tem medicação que é entregue em casa. E a partir de 2023, vereador, com a volta do Lula, do presidente do PT, doenças que não eram cobertas pelo programa, como Parkinson e glaucoma, voltaram a ser atendidas. Quem tem glaucoma sabe a importância que é ter uma visão de qualidade para enxergar o mundo e as belezas do mundo. Quem tem um idoso com Parkinson em casa sabe o que é ir perdendo um pai ou uma mãe aos poucos, a partir dos tremores, depois dos movimentos e na reta final da memória. Mas quando a gente fala de memória, a gente lembra do silêncio quando as pessoas sofreram sobre isso durante os dois anos do governo em que a gente partilhava aqui a tribuna. Talvez o senhor tenha falado e eu não me lembro. Vou pedir minha equipe para olhar. Mas eu estou aqui também para falar dos 4,9 milhões que estão sendo gastos com medicação gratuita para quem mais precisa. E aí você que me ouve pode perguntar em qualquer grupo de WhatsApp, todo mundo tem alguém da família que recebe essa medicação. Para o senhor ter ideia, a farmácia popular alcança mais de 80% dos lares brasileiros. Tem alguém lá que recebe. E aí nessas duas décadas, as pessoas foram atendidas e esse custeio fez uma diferença fundante para salvar a vida das pessoas. E é por isso que eu trago essas informações todas aqui. Para você que me ouve de casa e que tem um filho com doença crônica, para você que me ouve de casa e tem um filho com doença rara, para você que me ouve de casa e tem um pai acamado, uma mãe acamada, uma avó acamada, e sabe o quanto um programa criado pelo Lula duas décadas atrás e que recebeu em 2023 um aporte de 4,9 bilhões, de como isso faz diferença na vida das pessoas. E aí, vereador, o silêncio lá atrás, não tem problema, nós somos amigos e a gente esquece. Mas agora nós vamos ter que começar a falar. E você que me ouve de casa, fale, fale com as pessoas, fale nos grupos do WhatsApp, fale da importância da farmácia popular e dos projetos do presidente Lula, do PT, para melhorar a vida do pobre, de você que me ouve no Recanto do Sol, no Industrial, no Colorado, no Copacabana, para que a gente possa cada vez mais transformar a vida das pessoas. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Vereador Leandro Ribeiro foi citado, tem uma réplica.
Obrigado, presidente. Colega Marcos Carvalho, eu ainda penso que um dia o senhor se libertará dessa doença do PT. PT é uma doença e o senhor é muito saudável para permanecer nessa doença. Notícia de 9 de abril de 2024. Fraude no programa Farmácia Popular causa prejuízo de 2,5 bilhões aos cofres públicos. Vamos lá. Leia mais. Governo federal exclui mais de 200 drogarias do programa Farmácia Popular. Você foi muito correto quando falou que reduziu, como falei, em 20%. Agora é só economizar as viagens, os passeios com a Janja e as reformas no Palácio Mobília e devolver os 20%, que já era pouco para a população. Agora o senhor está muito certo e muito correto em defender o presidente do PT, porque o senhor é do PT, ou do PT, quer dizer. Obrigado.
Já na sequência, o vereador João da Luz vai usar o grande expediente por até 10 minutos. Vereador Marcos, o senhor pode falar pela ordem depois.
Obrigado, presidente Domingos de Paula, obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar todos os vereadores, as pessoas aqui no plenário que nos acompanham, cumprimentar a Rádio Manchester, dos seus ouvintes, cumprimentar o meu amigo Fernando do Detran, Fernando Paiva, que está aqui conosco. É uma alegria tê-lo aqui. Mandar um abraço também para o meu amigo Hélio Lopes, do PSDB 45. O Hélio está ligado na sessão acompanhando os trabalhos dessa casa. E o Michel Roriz também, Cidadania 23. Ver a dor do povo, né? Ver a dor do povo. Só quem sabe a realidade do povo, só quem sente a dor do povo é aquele vereador que acompanha de perto, né, vereador Luzimar? O vereador Leandro Ribeiro, ele mencionou a moção de apelo que nós estamos direcionando ao governador Ronaldo Caiado e também ao governo federal. Nós fizemos um compromisso aqui, nós fizemos uma fala. Devido ao feirão que nós estamos acompanhando aí, dos feirão de negociação dos consumidores, nós estamos vendo, gente, pessoas que já estão 6, 7, 8 meses endividados, não deu conta de pagar energia, não deu conta de pagar água, dois serviços essenciais que garantem a qualidade de vida. Eu acompanhei de perto esse feirão, muitas pessoas não dão conta nem de negociar, nem a perder de vista. E sentindo a dor, vereador Leandro, nós estamos fazendo essa moção aqui para pedir o governador do estado de Goiás para criar um programa social para anistiar essas famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade. Tanto o governador Ronaldo Caiado, que tem condições de fazer, quanto o nosso presidente Lula, que também tem condição de fazer um programa nesse nível. Então, nós estamos encaminhando essa moção de apelo, solicitando essa implantação desse programa no Brasil. Não é só a cidade de Anápolis que tem esse problema. Então, nós fizemos um compromisso com essas pessoas de trazer esse lamento, né, que essas pessoas estão sofrendo neste momento. Muitas pessoas sem energia e sem água. O senhor sabe disso. Quantas pessoas te procuram nessa situação? Então, essa moção de apelo é nesse sentido. E uma outra proposta nossa, enxergando a dor do povo, que é justamente com relação à saúde, né? Nós temos, por exemplo, na nossa cidade, muitas pessoas já de idade avançada. E, em função disso, nós estamos apresentando um projeto de lei aqui nessa casa, e eu vou precisar do apoio de todos os vereadores. E o projeto visa atender prioridades, visa priorizar o atendimento à saúde para as pessoas acima de 80 anos. Nós sabemos que na saúde existe uma fila que ela é regulada através da central de regulação do município. E essa fila, à medida que a pessoa chega, ela vai sendo atendida. Não existe prioridades de grupo A, B, C, de nicho A, de faixas etárias. Não existe prioridades. E aqui, baseado em projetos de lei bem sucedidos em outras cidades, nós estamos apresentando essa proposta para a cidade de Anápolis. E nós vamos precisar do apoio dessa casa para ser aprovada em duas votações. Nós vamos precisar do apoio do prefeito Roberto Naves para sancionar essa lei. Qual que é a lei? Dispõe sobre a garantia de prioridade especial aos idosos maiores de 80 anos no município de Anápolis e dá outras providências. Vou ler rapidamente aqui para não pecar na defesa dessa lei a justificativa. Esse projeto de lei visa instituir no município de Anápolis uma prioridade especial aos idosos acima de 80 anos nos diversos serviços oferecidos à população, especialmente nas áreas de saúde, assistência social e justiça. A medida busca reconhecer as necessidades específicas dentro do grupo que, devido à idade avançada, requer atenção mais imediata e cuidados intensificados. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira vem envelhecendo rapidamente e os avanços na medicina e na qualidade de vida têm permitido que uma maior parcela da população alcance idades mais avançadas. No entanto, com o envelhecimento surgem necessidades específicas de saúde e assistência que devem ser tratadas como prioridades para garantir a qualidade de vida e a dignidade. Observa-se que muitas vezes os idosos com mais de 80 anos enfrentam maiores desafios de mobilidade, saúde e autonomia. Esses desafios exigem que o poder público e a sociedade civil organizada adotem medidas que assegurem a esses cidadãos um acesso maior, e mais ágil e mais efetivo aos serviços necessários. A prioridade especial dessa proposta é uma forma de reconhecer essas necessidades, dando um passo além de que já é assegurado pelo Estatuto do Idoso e que estipula prioridade aos maiores de 60 anos. No contexto de saúde, por exemplo, a prioridade para os maiores de 80 anos em atendimentos e procedimentos pode significar a diferença entre a recuperação efetiva e a deterioração da qualidade de vida. De modo semelhante, na esfera judicial, a tramitação prioritária dos processos em que são partes garante que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos em rapidez e que a fragilidade da sua condição demanda. Inclusive, é um projeto de interesse do nosso amigo conceituado, delegado, Manuel Vanderlick. Nós encaminhamos essa proposta para o Manuel, ele fez uma análise e, inclusive, quero mencioná-lo como um dos protetores, né, dos idosos na nossa cidade, na cidade de Anápolis, o delegado dos idosos. Tem feito muitas diligências em defesa dos idosos da nossa cidade de Anápolis. Nós estamos apresentando essa proposta, esse projeto de lei, que vai tramitar nas comissões, né, nas comissões de Constituição e Justiça, nas pertinentes. Nós pedimos aí o apoio dos nobres vereadores para que essa proposta seja eficaz e que ela seja aprovada por essa Casa de Leis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito ao vice-presidente que possa ocupar a presidência, que eu vou usar o grande expediente por até 10 minutos. E depois, Vossa Excelência é o último orador do grande expediente.
10h40, agora o presidente da Câmara, vereador Domingos do Cedro, do PDT, usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos. E a gente acompanha agora, 10h41.
Quero aqui cumprimentar o vereador Jackson Charles, nosso presidente em exercício, cumprimentar o plenário aqui na pessoa do meu amigo Marcelinho Santos, que aqui está, cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar você que está nos ouvindo nesse momento, principalmente você, morador ali da região leste. Eu uso a tribuna aqui para poder trazer uma explicação, principalmente aos moradores do meu bairro, do bairro de Lourdes, em relação a uma fala do vereador João da Luz ontem aqui na discussão dos requerimentos. Primeiro, vereador João da Luz, a prefeitura está fazendo recapeamento de 3 ruas ali no centro. Não é aquele investimento que Vossa Excelência falou de 3 milhões. É um investimento de R$1.100.000, uma verba específica para poder fazer o recapeamento das 3 ruas. Em relação à região leste, eu estive 6 meses atrás com o presidente da Seneago, Ricardo Solanvix, ali na prefeitura, junto com o prefeito Roberto, aonde que a gente conversou para poder retomar aquelas obras paradas em relação ao esgoto da região leste. Aí envolve vários bairros na região, Parque Brasília, que praticamente já foi concluído, e outros bairros. E vai começar agora, ali no bairro de Lourdes também, nas avenidas que está faltando ali. Do deputado Zé de Assis até Independência, aquela parte ali está toda sem fazer o esgoto. E, recentemente, teve o recapeamento lá do bairro Leblon, e eu não estive naquela obra do recapeamento do bairro Leblon, vereador Hélio, porque lá não foi feito a rede de esgoto ainda. Então, vai quebrar o asfalto todinho para poder depois fazer a rede de esgoto. Eu conversei com o prefeito Roberto para não recapear aquelas ruas do bairro de Urge enquanto não for feito o esgoto e, principalmente, vereador João da Luz, a rede fluvial. E aí nós temos uma licitação aqui na nossa cidade de 80 milhões, aonde que 30 milhões vai ser para fazer recapeamento. E as ruas do bairro de Lourdes, Avenida Brasil, Avenida Patriarca, comercial não. A comercial a gente está fazendo um projeto na Avenida Comercial para tornar a comercial pista dupla. Então, assim, o vereador abordou um assunto, só que não tem conhecimento do que está acontecendo. Eu fui direto ao executivo, fiz essa conversa, sabe por quê? Eu moro no bairro de Lourdes, tem 43 anos. Eu, no dia 3 de junho, eu faço 50 anos de idade. No bairro de Lourdes, tem 43 anos que eu moro lá. E aqui, eu divido a minha luta com a luta de Vossa Excelência também. Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Hélio e vereador Federico Godoy, que é morador daquela região. Só que a gente tem que levar a informação correta pro cidadão. Porque da forma que o senhor falou aqui ontem, parece que é uma terra de ninguém. E não, lá é a terra onde que hoje tem 2 vereadores, que é o vereador Domingo, o vereador Hélio, tem Vossa Excelência que nos ajuda lá, vereador que estava nessa casa, João Feitosa, e vereador Federico Godoy. Mas além disso, lá tem também hoje o vereador que é o presidente da casa que mora no bairro de Lourdes. E tem feito trabalho para poder levar muitas obras para a nossa região. Restaurante Cidadão, conquista do vereador Dominguim, Praça Poliesportiva, inclusive é o nome do meu pai, Praça Poliesportiva Cândido Ferreira de Souza. Unidade de Saúde do bairro de Lourdes, vereador Leandro, que atende até 10 da noite, conversei com o prefeito Roberto, a gente fez. As ruas que estavam sem asfalto, ali na Chácara Americana, conversei com o prefeito Roberto e nós fizemos aquelas ruas lá também. Aquela luta nossa de fazer e entregar aquela unidade parada que estava ali no Tropical, luta de todos os vereadores, junto. Vereador Hélio lutou e conseguiu uma praça com a verba da Magna Mofata para o Ander.
Uma parte, vereador.
Nós agora estamos lutando para reconstruir aquela escola, deputado Zé de Assis. Eu quero que você dê uma parte à Vossa Excelência.
Vereador Domingos, eu parabenizo o seu trabalho no bairro de Lourdes. É, nós estamos vendo sempre aqui a sua luta, vendo a dor do povo. Agora, nós, aqui como vereador, enquanto vereador, principalmente da região, nós somos provocados. E eu, de forma respeitosa, mencionei, parabenizei o recapeamento que está sendo feito no centro, na Avenida Barão do Rio Branco, em três vias lá. Segundo informação, o valor era 3 milhões. E eu só destaquei a importância de nós olharmos também as vias dos bairros. E citei o bairro de Lourdes, porque eu fui provocado por vários moradores do bairro de Lourdes. E vendo a dor, eu trouxe aqui para onde é a Casa do Povo, onde nós temos que levar o conhecimento do Executivo essa necessidade. Bom demais saber que você já está nessa empreitada e que esse benefício vai chegar para o povo. Avenida Brasil, Avenida Tocantins, Avenida Bandeirantes, a Patriarca, todas elas, vereador Domingos, além do esgoto e algumas vias que precisam ser feitas, elas precisam ser recapeadas. Hoje só tapa buraco, já não atende mais esse serviço. E eu estou com Vossa Excelência para poder reivindicar e lutar por esse benefício para os moradores do bairro de Lourdes.
Dizer a você da região leste aí, principalmente do bairro de Lourdes, além de ser recapeada, primeiro precisamos de fazer a rede fluvial. Porque se a gente não fazer a rede fluvial, não adianta recapear. Se a gente não fazer a rede fluvial, você que mora aí na Avenida Brasil, você que mora aí logo à frente da casa da minha mãe, na Bandeirante, vai continuar empoçando água e muitas vezes a água vai entrar na sua casa também. Então, nós estamos fazendo aqui um trabalho definitivo aí no bairro de Lourdes. Em relação ao que o senhor falou, vereador João, a gente tem que lembrar do colega, não é quanto colega está na frente da gente, não. Porque ontem, quando o senhor falou, o senhor sequer citou o meu nome. O senhor não falou no meu nome, não. Eu sou um tipo de vereador, aonde que eu estou, eu reconheço o trabalho de todos os vereadores. Quanto a gente foi fazer o lançamento do parque linear na Avenida Brasil, o senhor sabe qual o vereador que eu citei lá na Avenida Brasil? Vereador Mauro Severiano. Vereador Mauro Severiano que pregou uma peça em cima de mim do vereador Jackson Charles. Nem por isso deixei de citar o nome dele, porque era uma luta dele. Então, o bom amigo, o bom colega, é aquele que reconhece quanto o outro não está perto e divulga o nome. Agora, falar quando está na frente aí é muito fácil. Mas eu quero aqui dizer que eu fico muito feliz de ver Vossa Excelência encabeçando esse também, porque eu vejo que todo benefício que vai para um bairro, que vai para uma região, não é conquista só de um vereador, é conquista do Poder Legislativo. Eu, como vereador, eu sempre defendi isso, e como presidente da casa, eu sempre faço isso. Todo benefício que vai para uma região é um benefício da luta do Poder Legislativo. Ando muito na região do vereador Jackson Charles. Fico muito feliz de ver o tanto de benefício que foi para aquela região. Vereador Luzimar Silva, vereador Edmilson e vereador Pedro Mariano, que esteve nessa casa. O tanto de benefício, vereador, que foi para aquela região. E a nossa região, vereador João da Luz, vereador João César, são região que está chegando muito benefício nesse momento, graças a Deus. Inclusive na região de Vossa Excelência, onde o senhor mora, ali no Jardim Europa, Novo Jundiaí, aquela luta que eu até acompanhei com a excelência da reforma e ampliação da escola Valmir Bastos. Nós temos que conseguir aquilo, porque a população precisa. E ali tem uma área onde que Vossa Excelência pediu para construir uma praça que está no Anap Invest, que tem que fazer também. Então, assim, nós precisamos de trabalhar com parceria nessa casa. Eu só vim aqui na tribuna hoje para poder falar, primeiro, para corrigir a informação desencontrada que chegou até o senhor, que o investimento foi de 3 milhões naquela rua. Não foi, o investimento foi de 1 milhão e 100. O senhor vê, praticamente triplicou as pessoas mentirosas. E o pior de tudo, que passa para o vereador e o vereador traz a mentira para a tribuna. Não checa a informação antes. E sempre que eu subo na tribuna, eu tenho cuidado de colher essa informação. Sabe por quê? Porque eu, Vossa Excelência, nós, vereadores, nós temos facilidade de conversar com o secretário de obras, conversar com o diretor de obras, o Albenas. Ele sabe, porque aí a gente traz uma fala verdadeira às pessoas. Então, eu quero falar a você, morador do Bairro de Lourdes. Eu tenho trabalhado para a gente poder concluir o esgoto que já demarcou todos os pontos aí no Bairro de Lourdes. Logo em seguida, nós vamos fazer a rede fluvial e depois fazer o recapeamento aí do Bairro de Lourdes. Uma parceria, vereador Dominguim, todos os vereadores da Câmara Municipal, junto com a administração do prefeito Roberto. Então, muito em breve. E tem mais, não é só o Bairro de Lourdes, não. São vários bairros da cidade que vai ser recapeado. E você que mora em uma rua aí, que porventura ainda não tem o asfalto, eu fui procurado, acho que todos os vereadores foram procurados. Vai estar fazendo os asfaltos nessas ruas também. Você é morador da Lapa, você é morador de outros bairros, vai chegar o asfalto na sua ponta de rua que não está asfaltado, tá? Mas estamos juntos, vereador João da Luz. Qualquer demanda que o senhor quiser, que o senhor achar que deve citar o nome do Poder Legislativo, eu vou estar à disposição. E aquela que o senhor não citar, a gente vai estar junto com o senhor também, porque primeiro eu tenho um carinho pelo senhor e os outros vereadores. Obrigado, presidente, exercício, devolvo a palavra e já convoco Vossa Excelência para usar o grande expediente por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Luiz Paulo, e eu agradeço pela concessão da palavra. Farei o uso dela agora. Cumprimento a mesa na pessoa do nobre presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar todos que fazem presença no nosso plenário, cumprimentar de modo especial a nossa diretoria legislativa, também a nossa diretoria de comunicações. Presidente Domingos de Paula, eu vou ter que sentar com o prefeito Alberto Naves e parece que eu vou ter que pedir um ajuste salarial lá, porque parece que eu vou ter mais defesas que fazer aqui a partir dessas mudanças aí. Vereador Leandro, está igual jovem que faz 18 anos, tirou a carteira, agora pode dirigir sozinho. Vereador Leandro está igual jovem, que faz 18 anos, tirou a carteira, agora pode dirigir sozinho. Vereador Leandro, atento à sua fala nessa manhã aqui, eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos, até por respeito à sua pessoa. A obra de restauração da ponte na rua Erasmo Braga, lá na Vila Brasil, não é uma erosão, é uma obra de restauração da ponte. Vou pegar aqui a contribuição do vereador Jean. É a obra de recuperação da ponte da passagem para a Avenida para o Brasil. Vereador Leandro, mais um motivo de nós estarmos aqui batendo palma para essa administração é a passagem da Erasmo Braga, que é um problema de décadas que não foi enfrentado pelas administrações anteriores. O problema da Erasmo Braga, vereador Leandro, ele não é de hoje e nem de ontem. Eu diria que ele é de ontem. Vamos dizer assim? É uma passagem que frequentemente dá problemas para os moradores ali daquela região. E a administração enfrentou com toda a coragem que lhe é peculiar na busca da solução desse problema. E iniciou a obra, vereador Leandro. Porém, ao iniciar a obra, tiveram dois percalços que merecem ser mencionados nessa manhã. O primeiro deles, vereador Leandro, foi que na perfuração foi detectada uma rocha no leito do rio. Não sei se o senhor sabe disso. Que obrigatoriamente teve que se fazer um aditivo para detonar essa rocha para ser possível a construção do berço e também a aplicação das aduelas. Mas não bastou só isso, não. Na perfuração, um outro problema surgiu nessa obra, que foi a necessidade do desvio das adutoras e emissários da Saneago, que dependiam diretamente da Saneago. Então, eu
Eu mencionei aqui, vereador Leandro, dois problemas ocasionados no início da obra que geraram, vereador Leandro, um atraso na entrega da obra. A obra ainda não finalizou em função dessa necessidade de detonar essa rocha e também do desvio das adutoras e dos emissários da Saneago.
Dá uma parte.
Dá uma parte, vereador Leandro.
Vereador Jacques, sabe o carinho que eu tenho pela sua pessoa e costumo dizer que Vossa Excelência, no seu papel em defesa do Executivo, faz muito bem. Se não fosse Vossa Excelência o líder do Executivo aqui, eu acredito que ele estaria mais em dificuldade ainda com seus compromissos, pois não cumpre sua palavra. Nós sabemos que o gestor, ele é responsável pelo toda a cidade. Quem casou com a viúva que assuma os filhos dela. Várias obras que não foram feitas no passado e não foram feitas nessa gestão serão feitas pelos próximos gestores, com certeza. O município cresce, avança e desenvolve e ficam-se os percalços e as dificuldades. Mas a explanação de Vossa Excelência é muito boa. E realmente tem uma rocha, tem que fazer um aditivo, um processo licitatório. Agora, o que eu pedi, através do requerimento verbal, foi que desse celeridade, que os moradores estão ficando ilhados. Eu não fui aí para questionar, né, se vai fazer ou se não vai fazer. Eu fui falar da demora da obra. Eu não estou ofendendo a administração, não. Eu estou pedindo um olhar carinhoso para aquela região. Obrigado. É só isso. É porque às vezes as pessoas pensam que eu mudei de partido, saí do PP, fui para o MDB e estou atacando a gestão. Muito pelo contrário, eu sou muito coerente, você sabe disso. Nós vamos trazer um assunto aqui nos próximos dias, que a cidade está ficando escura. As lâmpadas de LEDs são colocadas e em tempo recorde elas queimam. E não está tendo reposição. Então, depois é outro assunto. Mas parabéns pela explanação. Eu quero que Vossa Excelência, como líder do Executivo, entenda que não é um ataque à gestão, é apenas um pedido de um olhar carinhoso para aquela situação.
Obrigado. E aí, vereador Leandro, assim como tal, nós também, eu particularmente, não estou ofendendo o senhor. Estou dando a resposta que o senhor pediu, por respeito ao senhor. E o prefeito Roberto Naves, como o senhor disse, conseguiu chegar até aqui em uma situação razoável, com certeza foi graças também ao trabalho de defesa que o senhor fez ao prefeito Roberto Naves nessa casa. Então o senhor foi meu parceiro aqui e eu com certeza sei valorizar isso. Mas o senhor foi feliz quando o senhor disse, quem casou com a viúva que assuma os filhos. O prefeito Roberto Naves casou com a viúva e assumiu os filhos. E está resolvendo o problema crônico de décadas da cidade. Agora, os percalços ocorridos, que eram alheios aos olhos, aconteceram, que ocasionou o atraso da obra. A obra, as aduelas já foram feitas, o berço já está pronto. E agora, a terraplanagem, e eu vou pedir para o senhor... na noite lá, vamos pedir para que as chuvas dê uma paradinha, vamos rezar para que ela dê uma paradinha, para que possa ser feito o aterro e aí, obviamente, a pavimentação. Mas as máquinas já estão no canteiro de obras. Aí eu vou na outra etapa, da serenidade que o senhor pediu. As máquinas para continuidade da obra, depois de enfrentar e vencer os obstáculos, as máquinas já estão no canteiro de obras para início imediato. A única coisa que pode atrapalhar agora é São Pedro. Vamos pedir para ele dar uma tréguazinha, para a gente fazer o aterro e resolver o problema da passagem da Erasmo Braga. Eu ainda tenho 2 minutos, mas eu quero levantar um assunto. Talvez o tempo não seja suficiente, mas eu vou iniciar. Nós estamos aí, vereador Leandro, às vésperas de uma eleição municipal. Eu tenho de costume, todas as vésperas de eleição, alertar aqui aos prefeitáveis e aos novos edis que poderão chegar nessa casa, dos problemas a serem enfrentados pela cidade, que é do meu conhecimento. E que, infelizmente, na minha pequena significância, eu ainda não ajudei a solucionar, mas é um sonho meu buscar soluções de todos os problemas da cidade, embora eu tenha conhecimento deles. Se um dia Deus me der a honra de estar à frente do Executivo Municipal, talvez eu tenha mais condições de assim o fazer. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a questão da valorização das mães. Das mães, eu queria pedir ao vereador Zé Fernandes, vereador Bessumar, só me dar um tempinho, por gentileza, porque está atrapalhando o raciocínio aqui. É importante, vereador Jean, vereador João Paluz, vereador Domingos, que nós, juntos, possamos abraçar aqui um trabalho no sentido de estar cobrando dos prefeitáveis investimentos profundos na ampliação de construção de CMEIs na nossa cidade. Muitos avanços aconteceram até aqui, mas ainda não foram suficientes. E aí, muita gente fala assim, ah, mas aquela mulher está querendo pôr o filho na creche porque ela quer ficar à toa. Não! Mulher nenhuma quer colocar o filho na creche para ficar à toa. Mulher quer colocar o filho na creche para poder ter condição de trabalhar, de zelar pelo seu filho, de dar o de comer para o seu filho, de dar dignidade para o seu filho. E o poder público tem a obrigação de dar esse equipamento para a população como um todo. Nós temos o costume de atacar as pessoas sem ver a causa. E aqui eu quero fazer uma defesa de todas as mães que necessitam de uma vaga na creche e que não conseguem, porque infelizmente o déficit é muito grande e o número de creches não é tão grande. Então o governo federal, vereador Marques, governo municipal e estadual, tem que abraçar. O senhor é um vereador defensor da educação. Eu sou um vereador que apoiou, inclusive, esse governo que está. Mas eu não abro mão da cobrança daquilo que é importante para a população. E nós temos que investir, sim, em creches, em CMEIs, para dar para essas pessoas alfabetização, para dar para as pessoas condições para que essas mães possam cuidar dos seus filhos e os seus filhos ficarem livres da marginalidade nas ruas. Seus filhos na creche, no CMEI, estarão livres da marginalidade. E com isso ganha o poder público, que é menos investimento na saúde, menos investimento na segurança pública. A educação, professor Marcos, tenha em mim um aliado. É primordial na formação do caráter do ser humano aqui onde nós estamos. Por isso eu faço essa defesa a todas as mães e familiares, pais, na busca de os novos gestores não se curvarem diante das dificuldades e não investirem o necessário para resolver essa questão de déficit nos CMEIs de nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito, vereador.
Presidente, só um minuto de réplica, por favor.
Uma réplica ao vereador Leandro Ribeiro.
Eu agradecer ao vereador Jackson Charles, que trouxe aí a explanação acerca da obra demorada lá da Erasmo Braga, e dizer, vereador, que realmente defendi e defendo, Jackson, os bons projetos para a cidade de Anápolis. Por exemplo, a UPA pediátrica, que é um excelente projeto. As arenas poliesportivas que eu, vereador Jean, e à época o presidente era o deputado Hamilton Filho, fomos em Brasília e Jovair Arantes destinou os recursos para a cidade de Anápolis. Então, o que é bom para a cidade, nós vamos defender. Agora, o que a população clama aqui, que está passando por transtorno, nós vamos trazer e falar. Não tem dificuldade nenhuma, nós vamos fazer com coerência. Não é porque nós mudamos de partido que vamos atacar a gestão, não. O exemplo que eu trouxe para Vossa Excelência, as lâmpadas de LED. Nós vamos pedir, né, fazer uma comissão para buscar a lâmpada de LED, levar o Inmetro, ver se realmente a lâmpada está bacana, acompanhar os contratos de compra da licitação da lâmpada, ver se tem reposição no estoque, porque a população está reclamando que as lâmpadas não estão durando muito, a cidade está ficando escura. Então nós vamos fazer esse bom debate aqui sempre com coerência. Mas parabéns, muito obrigado pela explanação.
Obrigado, solicito, vereador Felipe Lodói, faça a verificação de qual a gente abre a ordem do dia.
Vereadora Thaís, vereador Alex, vereador Lizier, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereador Jean, vereador Leandro Ribeiro, vereador professor Marcos, vereadora Celiane de SOS, vereadora doutora Trice, vereador doutor Zé Fernando, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Cleide, vereador Delcimar, vereador Ederson Lopes, vereador Luzimar, vereador Frederico Lodói, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente do municipal. Quórum suficiente, presidente.
Vendo qual sente, eu abro a ordem do dia, antes de passar o primeiro secretário, a gente traz uma notícia muito triste aqui para o Poder Legislativo. Acabei de ser informado nesse momento que faleceu a esposa do ex-vereador dessa casa, vereador Américo. Que Deus possa confortar o seu coração e nos colocar o Poder Legislativo à sua disposição naquilo que a gente puder estar te servindo, o Poder Legislativo está à sua disposição. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Caxias, para o nosso projeto em votação.
Meus sentimentos a todos os familiares. Antes de colocar os projetos em votação, gostaria de cumprimentar ali a nossa liderança ali da região do Vila Góes, Nossa Senhora da Maria, Jamil Miguel e principalmente o Ceasa, Marcinha, acompanhado da Tatiane. Muito obrigado pela presença, Marcinha. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2024, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que concede título cidadão anapolino ao senhor Elias Rodrigues Ferreira e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Por esse projeto, e o vereador tem plenário, não. Você estava aqui, mas deu uma saída. Próximo.
Projeto de decreto legislativo número 46 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadania napolina à senhora Isis Maria Braga e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Jean Carlos está em discussão. Discutindo, autor.
Discutindo, obrigado, presidente. Quero exaltar aqui a pessoa da dona Isis Maria Braga, uma anciã de 88 anos, mas que me surpreendeu com tamanha lucidez, serenidade e realmente uma mulher encantadora e que se dedicou tantos anos aqui à cidade de Anápolis, sobretudo na pedagogia. Ela é natural de Silvânia, tem 5 filhas, filha do João Braga, ex-chefe de estação de tênis General Curado Daia, e dona Claudemira Cândido Jesus. Formada em pedagogia e teologia católica, pós-graduada em administração escolar, concurso de supervisão e orientação, foi professora de ensino fundamental, nomeada pelo ex-governador Mauro Borges III na Escola Retiro de Caldas pelo município de Leopoldo Bulhões, professora de ensino fundamental no grupo escolar Adolfo Batista em Anápolis, secretária-geral do Zeca Batista em Anápolis, diretor do Caio de Pina por 12 anos aqui no Colégio Caio de Pina de Anápolis, coordenadora pedagógica na Escola General Coelado do Daia, professora do Colégio Antecino Santana, vice-diretor do Colégio Polivalente Frei João Batista, coordenador de tudo do Colégio Gomes Souza Ramos, também trabalhou na área comercial como proprietária de loja no setor central na Avenida Goiás por mais de 15 anos, foi coordenadora de catequese da paróquia, pediu aos colegas, por favor, ela era hoje Edmilson, me deixe concluir aqui, foi coordenadora de catequese da paróquia da Badia, durante 10 anos, ministrou 14 anos o curso de batismo de pais e padrinhos na paróquia Nossa Senhora da Badia, ministra da Sagrada Comunhão na paróquia Nossa Senhora da Badia por 20 anos, ministra da Sagrada Comunhão na paróquia Santo Antônio por 2 anos. O título se destina àqueles que escolheram Anápolis como sua cidade. E mesmo não sendo na cidade natal, aqui ela tornou a cidade, contribuiu para se tornar a cidade ainda melhor. Então, fica aqui o nosso respeito e nosso pedido aqui para que todos os pares acompanhem esse título de cidadania da dona Isis Maria Braga. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean. Coloco em votação, votação nominal. Vereador Alex Machins.
Favor.
Vereador André ausente. Capete Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Cleide Lage.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. Vereador Delcimar Fortunato.
A favor.
Eu, Domingos Paula de Souza, também voto a favor. Vereadora doutora Pícia.
Favorável.
Vereador Edmilson. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador doutor Zé Fernandes ausente. Vereador André Rivedo. Vereador Lizeiro de Aboz.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Sr. Marcos, ausente. Vereador Hamilton, ausente. Vereadora Seriana, SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender, ausente. Vereador Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Edson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 4 ausências e 19 votos favoráveis, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 31 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que garante a templos, escolas confessionais, instituições mantidas por entidades religiosas, a atribuição de uso de seus banheiros de acordo com a definição biológica de sexo.
Projeto de segunda votação está em discussão. Discutindo, vereador Capo, é Cacheta.
Bom, presidente, é um projeto que ontem eu não discuti, ouvi a discussão do vereador Hélio Araújo, que propôs esse projeto aqui ontem e hoje. E só para fazer justiça, ele fez os agradecimentos, mas eu não vi ele mencionar realmente quem trouxe esse projeto para ele, né? Que é o pastor Cláudio Romero. Então, por questão de justiça, eu gostaria de agradecer a contribuição do pastor Cláudio Romero na contribuição de trazer esse projeto para essa Casa de Leis, para que esse seja elaborado para o vereador Hélio Araújo e hoje, em segunda votação, quem sabe seja aprovado. Então, só por questão de justiça, teve uma contribuição bem ampla do pastor Cláudio Romero.
Discutindo, presidente. Discutindo, vereador Araújo.
Eu, da minha fala anterior, quando eu apresentei o projeto, há um mês atrás, eu fiz referência, ele estava presente, só para justificar, eu também fiz referência agora aos pastores e religiosos, agradecendo a discussão do projeto e referendando agora ao vereador Fred, sim, foi uma pessoa que trouxe o projeto, um amigo pessoal meu. Obrigado por relembrar isso, mas na minha fala inicial eu agradeci aos pastores e aos religiosos que trouxeram o projeto. Só para reforçar.
Obrigado dizer a todo cidadão na Paulina, que porventura tiver algum projeto que o Poder Legislativo achar que é viável e é condicional, qualquer vereador está aqui para poder receber e olhar se for viável, a gente coloca para poder ser passado pelas comissões e depois ser votado. Coloque o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário. Eu gostaria de solicitar que os vereadores do Conselho de Ética, o vereador Leandro Ribeiro, o vereador Edson Lopes, o vereador Jean Carlos, o vereador Luiz Macio e o vereador Capo Fred Cacheta, não se ausentassem do plenário, que assim que voltar os projetos, eu quero fazer a votação do Conselho de Ética aqui dentro, desses 5 membros, entre si, para ver quem é o presidente e quem é o vice. Já foi colocado o seu nome para ser o presidente, vereador Leandro Ribeiro, e o vice, vereador Capo Fred Cacheta. Se algum outro desse membro, porventura, quiser colocar o nome, também está à disposição. Passa a palavra para o secretário.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária número 047/2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Estação do Esporte Ana Maria Alves Elias, localizado na rua SD1, com as ruas SD3, SD5 e SD7, e a Avenida Vilmar Aidar Gomes, no bairro Santos Dumont, e da outras providências.
Projeto do vereador Jackson Charles está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 48 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de praça Aldemar Costa Torres, o Capilé, localizado entre a Avenida Maria Gonçalves com a Rua Diana Batista, situada no setor sul, terceira etapa.
Projeto do vereador Jackson Charles, em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 61 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que denomina de Carlos Alberto Paste o Centro de Iniciação Esportiva do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Educação, Esporte e Lazer favoráveis ao projeto.
Projeto do Executivo está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 62 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que denomina de Ademar Santilo o novo centro administrativo do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto do Executivo está em discussão. Discutindo. Não havendo,
Bom, quero aqui parabenizar o prefeito. É muito assertivo o nome do ex-prefeito Ademar Santilli, esse homem que fez tanto por Anápolis, né, também fez um trabalho muito importante quanto à infância e à juventude, fortalecendo o projeto Dom Bosco, a Guarda Mirim, né, enfim, é um nome que será lembrado pelo empenho e trabalho de desenvolvimento. E naquela época, quando eu ainda era criança, vendo ali, né, os asfaltos chegarem nos bairros onde não tinha asfalto, era só poeira. E foi, de fato, trouxe qualidade de vida para a população anapolina. Então, mais uma vez aqui, de fato, parabenizar aí a assertividade quanto ao nome escolhido para o Centro Administrativo do município de Anápolis.
Obrigado. Esse projeto que tem como autor é o vereador André Rezende, que conversou com o prefeito Roberto, de veio do Executivo, para que dasse o nome ali do Centro Administrativo de Ademar Santilli. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador André Rezende.
Obrigada. É com muita alegria que a gente vê a votação desse projeto. Ademar Santilli foi um dos grandes líderes dessa cidade. A gente já tinha proposto o projeto há um tempo atrás, mas a gente entende a importância e a grandeza desse projeto, fazê-lo em parceria com o Executivo, para que a gente possa também ter um novo centro administrativo para as novas gerações. Os nossos efetivos realmente merecem um lugar novo para trabalhar, e a nossa cidade também merece uma prefeitura nova. Então, eu tenho muita alegria de ser coautora desse projeto e contribuir para o nome do nosso grande e saudoso Ademar Santilli. Estive conversando com o Onaide na semana passada a respeito do projeto, e é com muita alegria que a gente contribui para a história e para a valorização dos nossos líderes políticos.
Discutindo, presidente. Discutindo, vereador Desmarco Donato.
Obrigado, senhor presidente, pela fala. A minha fala é mais no sentido de parabenizar, né, a propositora desse, né, por ter dado o nome, né, do centro administrativo ao Ademar Santilli. Ademar Santilli, que fez tanto por Anápolis, né, foi prefeito 3 vezes, né, quem fez os ferões cobertos em Anápolis foi ele, e 95% do ferão, Cleide, que tem em Anápolis foi feito na administração Ademar Santilli. Então, Ademar Santilli tem muita coisa, a gente tem muito, né, o que prestigiar ainda aí o Ademar Santilli. Parabéns, vereador André Rezende, né, pela propositura, com certeza, né, engrandece muito a cidade de Anápolis. O centro administrativo está ficando muito bonito, e também, logo, né, nós vamos arrumar um nome aí também para, né, a Câmara Municipal, né, que está sendo licitado. O presidente Domingos está incumbido disso aí, juntamente com o Executivo. Por mais, senhor presidente, eu devo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Ederson Lopes.
Da mesma forma, parabenizar a vereadora André e o prefeito Roberto Naves por essa indicação de dar o nome ali ao novo centro administrativo do ex-prefeito Ademar Santilli. Gosto sempre de lembrar, tanto o Ademar Santilli quanto a nossa ex-deputada e primeira-dama Onaide Santilli foram aqueles que abonaram minha primeira ficha de filiação a um partido político. Isso lá no ano de 2007, quando nós decidimos aceitar esse chamado para envolver na vida político-partidária. E no então PMDB, estivemos ali com eles, e eles nos orientando e nos motivando, incentivando a realmente entrar na vida pública e assinar a nossa ficha de filiação. Eu me lembro que tive ao longo daquele ano, 2007, 2008, muitas conversas com o Ademar Santilli ali na Rádio Manchester, na sala que ele tinha lá, juntamente com o Night, e recebi deles muitas orientações. Nós ainda sem entender como era a vida pública, sem entender essa questão de candidatura, de como funcionava o processo eleitoral, e nós recebemos ali verdadeiras aulas, tanto do Ademar Santilli quanto da Onaide Santilli, do nosso posicionamento em relação à questão de uma campanha eleitoral. Então, sou muito grato a Deus por ter tido esse privilégio de ter conversas e aulas com o Ademar Santilli lá no ano de 2007, 2008. E fico muito feliz de hoje, como vereador, estar aqui no nosso terceiro mandato, podendo votar favorável a esse projeto de lei ordinária, que vai dar o nome do ex-prefeito Ademar Santilli ao novo centro administrativo. Obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, até o momento. Amanhã eu peço à diretoria executiva que coloque na pauta esse projeto do prefeito municipal e vereador André Rezende, aqui, ó. Só tá. amanhã vai ser colocado, está na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar aqui a iniciativa e acho que o nome muito acertado, né? O Ademar Santico foi prefeito por duas oportunidades nessa cidade, deixou um legado importante, com certeza, com obras marcantes. E eu também tive algumas passagens marcantes, primeiro em 1987, quando eu estive ali numa sala e aguardávamos ali ansiosamente a chegada do prefeito, né? A gente não tinha muita noção, tinha 12 anos, chegou o seu Ademar. Achei interessante porque é o nome do meu saudoso pai também, né? Ademar Ribeiro, e aí o Ademar Santillo foi ali e assinou os contratos. Um deles foi o meu, né? Em 87, ali na saguão ali do Parque da Matinha. E me lembro bem que em um dado momento ele falou, mas tem muito menino. Mas na verdade nós já estávamos ali iniciando a nossa vida pública, sem ao menos perceber, né? Como trabalhador braçal, eu tive a grata satisfação e agradeço muito aquela oportunidade, através do seu José Figueiredo, mas foi o prefeito Ademar Santillo que assinou ali aquela oportunidade, sem braçais, né, sem pessoas serem admitidas. E ele teve realmente, marcou bastante ali no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato, 97 a 2000 também. E certamente a cidade deve muito à família Santillo, sobretudo também a Ademar Santillo, um nome justíssimo e merecedor dessa homenagem do Centro Administrativo. Devo a palavra.
Vereador Osmar Silva.
Obrigado. Também deixar aqui os parabéns ao Executivo, à vereadora Andréia, por essa propositura. Iremar Pereira Passos. Lembro que nas minhas primeiras festas das crianças, ali no Calistópolis, em 2000, 2001, 2002, quem me doava todas as balinhas, pirulito, para as crianças, era a pessoa do Ademar Santillo. E tive a oportunidade dele em vida, né, dar a comenda, Henrique Santillo, para ele aqui nessa casa. Então, deixei esse nome marcado. Vai ser de muita relevância para o nosso município. Né, lembro do meu pai falar, né? O centro da cidade era ali da antiga pecuária para cima, aonde toda a cidade, o Ademar Santillo fez asfalto naquela época, né? Depois Anápolis cresceu demais e precisou de outros gestores aí, mas parabenizar mesmo, é um nome que vai ficar marcado, que está marcado nos nossos corações, mas também vai ter ali aquela área esportiva também, levando o nome da pessoa do Ademar Santillo. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Na discussão, vereador Hélio e depois vereador Leandro.
Obrigado, presidente, pela concessão. Falar do Ademar é se misturar a política napolina. Quero me referir ao Ademar Santillo, ex-prefeito dessa cidade, pessoa que eu conheci, que me deu a oportunidade, ele e a minha amiga saudosa, Ronaide Santillo, de trabalhar com a carteira assinada meus 15 para 16 anos naquela época. E eu fico feliz hoje como é o mundo da volta, quando o mundo vira e a gente tem a oportunidade de agradecer tudo aquilo que a gente fez por a gente lá atrás, na pessoa da Demar, da Unite, da família Santillo. Quando eu trabalhei na Rádio Manchester, lá quando eu tinha 15 para 16 anos, me deu a oportunidade de trabalhar como office boy daquela rádio, que é a Rádio Manchester, que é um dos maiores meios de comunicação hoje de Anápolis, do estado de Goiás. Dizer, Ademar, é pouco. Sei que você está do outro lado aí, prestigiando aqui essa sessão. É pouco de fazer o que você fez por essa cidade. Voto a favor por essa moção. E é brilhante dizer ao executivo dessa cidade, colocar o nome do Ademar Santillo no centro administrativo. Marca realmente a família Santillo, marca realmente a Ademar Santillo, pelo que ele fez por essa cidade. Agradecer não só ao Naide, o que ela fez para mim, hoje que eu sou vereador dessa casa, líder sindical, foi a oportunidade que vocês me deram atrás. Obrigado de
de coração. Que Deus abençoe, Leonardo, você, sua família. E conte sempre comigo. Conte sempre com o vereador. Sou muito grato e gratidão a gente não esquece nessa vida. Obrigado, que Deus abençoe. Já quero externar que meu voto a favor, viu, presidente?
Obrigado, vereador Leonardo.
Obrigado, presidente, pela concessão. Só cumprimentar a vereadora André Rezende pela propositura. Ex-prefeito, ex-deputado Ademar Santillo, sempre lutou pela cidade de Anápolis. Poucos sabem, Ademar Santillo foi presidente da Liga Napolina de Desportos. Um apaixonado pelo esporte, pelo futebol, sempre contribuindo, né, para que o campeonato amador tivesse visibilidade, que os times da nossa cidade, Anapolina e o Anápolis também, tivessem condição de entrar em campo. Sem contar com todas as obras e benfeitorias que ele fez, colocando a cidade de Anápolis em evidência aqui no estado de Goiás. Então, parabéns, vereador André. Eu acho que tem que ser lembrado, sim, pelo legado, não só de Ademar Santillo, mas também da nossa ex-primeira-dama e deputada Onaide Santillo, que continua firme e forte ali na Rádio Manchester, trabalhando em prol da cidade de Anápolis. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador João da Luz.
Quero também manifestar o voto favorável. Parabenizar a Andréia, nossa vereadora, pela iniciativa. Realmente o Ademar Santillo deixou um grande legado, né? Eu acompanhava ali na Rádio Manchester ali as eloquências, as oratórias do Ademar, né? O Ademar realmente era um professor político. Onaide também, né? Onaide, um carisma diferenciado, sempre acolhedora, né? Onaide é uma política autêntica. Ela é capaz, sim, de representar bem a cidade de Anápolis, representou bem como deputado. Eu quero manifestar aí meu voto favorável e parabenizar pela iniciativa. Realmente acertou. O centro de administrativo recebeu o nome do Ademar Santillo, foi uma tacada assertiva da nossa amiga vereadora Andréia. Obrigado, presidente, e boa palavra.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Abro a palavra pela ordem. Vereador Gelar.
Pela ordem. Obrigado,
pela
presidente.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senhor, depois...
pela ordem, presidente.
Presidente, aqui pela ordem, eu queria lembrar aqui, mais uma vez, sobre as nossas emendas impositivas. Eu ouvi o vereador Leandro falando da cobertura da Academia Terceira Idade e me lembrei aqui das senhoras que me procuraram lá da Vila Santa Maria e acho que 2 anos atrás, eu um ano passado fiz a emenda impositiva destinando aí para a construção da Academia Terceira Idade e da cobertura. E nós estamos pedindo aí mais uma vez ao executivo, ao nosso líder do prefeito, reforce lá, Jacques, você que é um defensor e um idealizador aí, tivemos a oportunidade conjuntamente dessa emenda positiva, para que possa realmente sair do papel essa academia da na Praça da Santa Maria. As senhoras fazem ali suas atividades e aguardam, né, ansiosamente por essa oportunidade. Ainda sobre o Morro da Capuava, eu tive também a participação ali, lembro que o João Gomes nos deu uma boa oportunidade ali, recuperando a passagem da Leopoldo, com a contenção da erosão, onde nós tivemos o investimento ali de compensação ambiental. Foi uma alternativa que nós apontamos para o João e ele nos atendeu. O Morro da Capuava, assim como o vereador Edson tem uma afeição lá, eu tenho também. E naquela oportunidade ficamos felizes em ter a oportunidade de ver o morro, né, um local que eu convivi ali, o bairro Bom Sucesso ali, na Leopoldo de Bulhões, e foi realmente um marco importante. O Ederson foi feliz em propor o tombamento, é um marco importante também para o morro, e nós estamos ali frequentando sempre. Tive a oportunidade também de pedir e ver instalada ali a câmara de vídeo monitoramento, né, do observatório. Estou sempre por ali, e nesse momento clamando a prefeitura para dar um alento aos moradores do bairro Bom Sucesso, que ali todo dia passa pessoas que vêm para
às vezes vai pela Niterói ou desce a Dom Bosco, que vai no próprio Morro da Capuava, e as ruas estão muito ruins ali. Nós estamos pedindo ali que faça o tapa-buraco e as roçagens no bairro Bom Sucesso. E torcendo com estiagem agora, o prefeito é a ordem de serviço para a rua Manaus, Salvador de Niterói, porque ali, quem vai ali no Mirante, né, Wedders, vê as três ruas que anseiam por muitos anos ali do asfalto e a galeria, e nós esperamos que ali seja contemplado em breve. O outro aspecto, numa outra, ainda com alguns segundos, eu não poderia deixar de reforçar aqui que nós estamos, né, já pedimos ali pela frente parlamentar a urgência na questão da rua Erasmo Braga, e peço mais uma vez que nos dê essa resposta, se com o vereador Leandro abordou a matéria hoje. Eu vou parar.
Obrigado, senhor vereador Ed. O senhor é líder do partido, mas o senhor vereador do lado aí, pois eu
passei
do conselho aqui, convido o vereador Carlos Cacheta.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Bom, quero usar minha fala aqui.
Mas eu ainda estou fazendo a eleição.
Ah, sim, tá ok.
Só um minutinho. O conselho ficou o vereador Leandro como candidato a presidente, o vereador Cabo Fete Cacheta como vice. Como vota o vereador Luzimar Silva?
A favor, senhor presidente.
Tem mais integrante?
Sim. O vereador Jean Carlos?
A favor.
O vereador Cabo Fete Cacheta?
A favor, presidente.
E o vereador Edson Lopes?
Favorável, presidente.
Então, já ficou definido o vereador Leandro, é o novo presidente do Conselho de Ética, e o vereador Cabo Fred Cacheta é o vice-presidente do Conselho de Ética. Que Deus possa abençoar a comissão e que vocês possam fazer um trabalho. Depois eu vou, quem quiser ser suplente, o vereador sequer quis escrever o nome.
Quem são os demais membros?
É o vereador Leandro Ribeiro como presidente, o vereador Cabo Fred Cacheta como vice-presidente, o vereador Ederson Lopes e vereador Jean Carlos e vereador Luiz Massivo. Esses são os cinco membros do conselho. Pela ordem aqui, vereador Hamilton.
Bom, quero usar minha fala aqui, agradecer o doutor Carlos Hassan, também o professor Anassé e também o professor doutor Rodolfo. Bom, semana retrasada estivemos ali junto com Mário Canachiro, que é campeão, esteve agora em Malta e trouxe um troféu muito importante, uma medalha muito importante para o nosso país. Ele que está no Paradesporto, na diretoria, destacando um trabalho muito voltado para as pessoas com deficiência. O Paradesporto é uma diretoria que tem trabalhado a capacitação das pessoas com deficiência voltado ao atletismo. E em Anápolis, havia já uma discussão, um diálogo muito importante, onde estive na Secretaria de Esporte do Estado, juntamente com a minha esposa, Janaína Taite, para que nós pudéssemos trazer também esse dispositivo para a cidade de Anápolis. E amanhã nós teremos um momento muito importante na União Evangélica, um termo de cooperação, que provavelmente amanhã estaremos finalizando já esse diálogo, aonde vai poder oportunizar as pessoas com deficiência, cadeirante, a participação do Pocha, que é um dispositivo voltado no atletismo para as pessoas cadeirantes, também o vôlei sentado, também o atletismo, também o judô, e também o karatê para as pessoas cegas e autistas, e também a natação voltado para as pessoas com deficiência do nosso município. E qual que é o apontamento da Secretaria de Esporte e o Paradesporto no estado de Goiás? É para que tire desse contexto atletas que venham competir e resgatar esse valor, trazendo aí medalhas, cada um no seu segmento. Amanhã, já quero agradecer esse diálogo já há algum tempo, voltado aí com o Mário Canachiro, também o doutor Carlos Hassan, também professor Iracé e doutor Rodolfo, onde traremos aqui a oportunidade do serviço público né, incentivando ainda as pessoas com deficiência ser inserido no atletismo e poder buscar medalhas, aonde levará o nome da nossa cidade e também tendo a oportunidade de que essas pessoas não tenham templarismo. Né, a natação, né, terá um retorno para os autistas, também para a pessoa com deficiência, né, o judô e o karatê para o autista, o atletismo e o poste para os cadeirantes. Então, será ali, né, uma frente voltada para diversos segmentos do atletismo no nosso município, né, um serviço público voltado em Anápolis, e eu fico muito feliz por poder participar desse contexto, resgatando esses valores da pessoa com deficiência no nosso município. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Você der a fala ao vereador Hélio, mas gostaria que o vereador Jean está do seu lado, quando for assim, o senhor possa cortar ele, vereador. O senhor que é o líder do partido, tá?
Obrigado, presidente. Te agradeço. Só para deixar claro aqui, agradecer a todos os motoristas de aplicativos que me procuraram essa semana, semana passada, dizer que estamos juntos. Eu apresentei agora em sessão um requerimento, até quero agradecer a todos os vereadores, uma moção que é alusiva ao dia 22 de fevereiro que o presidente, nós apresentamos esse projeto de lei e foi sancionado pelo prefeito e constituiu agora no dia 22 de fevereiro de todos os anos o dia municipal do motorista de aplicativo. E dizer que amanhã estarei junto com os principais líderes aqui de Anápolis, com todos aqueles que são motoristas de aplicativo, em defesa de vocês lá no Senado e no Congresso, onde vai acontecer às 10 horas da manhã a comissão que é presidida pelo deputado Daniel Gobon, que é presidente da comissão, que quer regulamentar, que está regulamentando toda a sua categoria em todo o território nacional. E eu estarei junto com vocês amanhã, prestigiando. Quero dizer aos mais de 10.500 motoristas de Anápolis que estão habilitados e hoje que conta com quase 5 mil motoristas que são na ativa, que podem contar com o meu apoio, podem contar com o senador Wilde, estaremos juntos amanhã tentando apresentar, reivindicar e mostrar que a categoria tem que ser regulamentada a nível nacional. Outra fala que eu quero dizer aqui, quero parabenizar o Marcelo, a Vanilda, que são da Capela Santo Expedito, lá no bairro São Jerônimo, que estão em festa. Hoje começa a festa de Santo Expedito e estarei junto com vocês. Quero parabenizar a todos os festeiros, em especial ao festeiro Marcelo e Vanilda, por essa grande festa que começa hoje e encerra no domingo. E convidar toda a população anapolina para prestigiar essa festa em honra a Santo Expedito. Parabenizar o Frei William, Frei Carlos, Frei Luiz Alberto, Frei Janilson e todos os frades franciscanos. E a todos que estão participando, a todos que estão trabalhando nessa festa, nessa grande festa em homenagem a Santo Expedito, que seja uma festa grandiosa, uma festa em homenagem ao nosso Santo Expedito, e que Deus abençoe a vocês, que seja uma festa linda e maravilhosa. Devo a palavra, presidente.
Pela ordem, vereador Edson Lopes, pela União Brasil.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o vereador Hélio Araújo pela essa iniciativa pelos motoristas de aplicativo. Dizer, vereador Hélio, que nós também tivemos uma ação aqui em conjunto com os motoristas de aplicativo no ano de 2020, se não me engano, onde nós conseguimos implementar aqui no município de Anápolis as áreas de embarque e desembarque. Foi uma solicitação dos motoristas, né, nem motoristas de aplicativo, é motoristas por aplicativo. Eles até me corrigiam o termo na época, vereador Alex, que já foi diretor da CMTT. Então, os motoristas por aplicativo nos procuraram com a dificuldade que eles tinham de buscar os passageiros, os clientes, principalmente no centro, mas nas avenidas principais da cidade. E aí nós apresentamos essa indicação à CMTT, tivemos reuniões com representantes da CMTT, o engenheiro Igor, o Fernando Cunha, e nós conseguimos essa implementação dessas áreas que existem hoje na cidade de Anápolis, de embarque e desembarque. E hoje essas áreas têm facilitado muito a vida dos motoristas por aplicativo. E aproveitar essa oportunidade e pedir para as pessoas, né, os motoristas da cidade de Anápolis, que não usem essas vagas para estacionar. Essas vagas, elas são para embarque e desembarque, para todos podem utilizar as vagas. Elas não são exclusivas para os motoristas por aplicativo, mas elas foram reivindicação desses profissionais e que nós conseguimos atender e temos muito orgulho de ter colaborado por essa classe tão importante que tem crescido tanto no Brasil e na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
pela ordem, pela liderança da cidadania, vereador João da Luz.
Eu quero manifestar rapidamente que o Ederson apresentou essa indicação para poder criar estacionamentos, né, de embarque e desembarque para os motoristas por aplicativo. Em 2021, nós conseguimos dobrar. Foram criadas 24 vagas no centro, no quadrilátero. Nós apresentamos uma indicação para o chefe do executivo, para o CMTT, e a gente contribuiu também para esses trabalhadores, né, que prestam serviço relevante na cidade, dobrar. Eram 24, passou para 48. Eu quero, assim, registrar a nossa participação, nossa contribuição para os motoristas de aplicativos. Inclusive, nós estamos representando os motoristas por aplicativos em Brasília, na frente parlamentar que foi criada pelo Daniel Agrobon. Eu consignei o meu nome lá para poder estar representando esses motoristas de aplicativos da cidade de Anápolis. Nós estamos alinhados para poder levar as manifestações dos trabalhadores dessa categoria e dizer o vereador Hélio que os motoristas por aplicativo não são favoráveis à regulamentação. Então, hoje, existem muitas questões lá que foi apresentado de interesse do governo federal, mas a categoria hoje não é favorável da forma que foi apresentado a regulamentação. É melhor que não regulamente no Brasil da forma que foi apresentado. E nós estamos lá levando, sim, manifestações desses trabalhadores no sentido de fazer uma coisa que seja eficiente e eficaz para todos. Eu queria registrar a minha participação pela ordem para poder manifestar pedidos de moradores do bairro JK, do bairro Vila Formosa e também do bairro Jardim América. Qual que é a preocupação? Existe um compromisso da instalação das lâmpadas de LEDs na cidade inteira. E esses bairros ainda não receberam a lâmpada de LED. Muitos moradores têm provocado no sentido de cobrar essa instalação das lâmpadas de LED. Porque essa lâmpada de LED, nós sabemos a eficiência com relação à luminosidade, com relação à economia que ela proporciona, com relação à segurança. E esses moradores estão reivindicando também as lâmpadas de LEDs para esses bairros. E nós estamos aqui manifestando, sendo voz desses moradores, desses bairros, dessa região. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Ainda há espaços para liderança partidária. Não tendo mais inscritos, encerra a palavra pela ordem.
Comunicando.
Criado pelas comunicações.
O Ederson Lopes, comunicando.
Espera um pouquinho. Ainda não foi lido requerimentos, moções e indicações. Passa a palavra para o secretário.
Obrigado, senhor presidente. Leitura de moções. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Ele se encontra? Ali. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, solicitando a criação de um programa que possibilite a anistia de dívidas para consumidores de concessionárias de água e energia que sejam de baixa renda. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando a criação de um programa que possibilite a anistia de dívida de consumidores de concessionárias de água e energia que sejam de baixa renda. Moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo. Moção de aplauso em comemoração ao dia do motorista de aplicativo, comemorado em 22 de fevereiro de 2024. Moção de aplauso em comemoração ao Dia do Contabilista, comemorado em 25 de abril de 2024. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem em toda a extensão da Rua 24, no setor de Chácaras Americanas. Requerimento de autoria da vereadora André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de patrulhamento em toda a extensão da Avenida Contorno, no bairro São João. requer em caráter de urgência à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja incluído no programa Anápolis Investe a pavimentação em toda a extensão da Rua Otávio, sítio Recreio Vale das Laranjeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja incluído no programa Anápolis Investe a pavimentação de toda a extensão do sítio de Recreio Vale das Laranjeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de duas árvores na Avenida Bernardo Saião, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada, localizada na Rua Maria de Melo, no bairro Arco-Íris. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Erasmo Braga, localizado na Vila Brasil. Requerimento de autoria do vereador Edmilson, supermercado Serve Bem. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a implantação de mão única na Rua Benedito Borges, no bairro Jundiaí. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a implantação de lombofaixa na Rua Rafael Braga, Tibúrcio, no sítio das Laranjeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Serviços de Recapeamento em toda a extensão da Avenida Principal da Vila São Vicente. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Nossa Senhora da Conceição, no Jardim Alexandrina. Godoy está aí? Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência na Rua 1, no Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote na Rua 11, no Conjunto Raul Balduino. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na Rua JP19, no Jardim Primavera, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza de lote, localizado na Rua do Ouro, no Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza de lote, localizado na Rua Melquíades Crispim, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, roçagem de lote baldio na Rua RC1, no bairro Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de lote baldio em caráter de urgência na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes, ao lado da Farmácia Comercial Farma. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem de lote baldio, na Rua RC4, no bairro Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco e nivelamento em toda a extensão da Rua PB11, no Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem mecânica costal em toda a extensão do bairro Setor Pedro Ludovico. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Bem mundo aqui. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte a realização de estudos técnicos para abordar os problemas de tráfego na Avenida Madre dos Anjos, no Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Rua 141, na Vila Formosa, quarta etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Rua Paraguai, no Alto da Bela Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de tampa de bueiro na Rua 6, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de capina e limpeza na calçada na Rua Jonas Gonçalves, no Jardim Harmonia. é que é junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem de um lote na rua Ribeirão Preto, no bairro Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem de um lote na rua Jonas Duarte, no bairro Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita limpeza e roçagem de um lote na Avenida Contorno, no bairro Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa-Buraco, na rua Luiz França, no Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feito capim e roçagem em todo o bairro residencial Cidade Industrial. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação Tapa-Buraco, na rua L26, no residencial Leblon. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de retirada de entulho na Avenida Albertina de Pina, no Jardim Alexandrino. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua Araucária, no residencial Cidade Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore e substituição na rua Barão de Cotegipe, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua Ruth dos Santos Anjos, no setor sul, terceira etapa. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte um estudo para viabilizar o sentido único na rua Itália, no bairro Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vistoria e perícia com emissão de laudos para averiguar as condições estruturais em todos os feirões, bem como feirão coberto da Santa Isabel, feirão coberto de São Jorge, feirão coberto do IAPC e feirão coberto do Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização a construção de um feirão coberto no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Polo Centro, primeira e segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a limpeza de todos os bueiros da Avenida Tiradentes. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 6, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Portugal, na Vila Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Dona Manuela, no bairro das Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua P57, no Jardim Progresso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a substituição de lâmpada na Rua 14, no Maracanã. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação.
Discutindo, senhor.
Discutindo aí. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, apenas em relação a essas solicitações de vistorias e reformas. Nós sabemos aí que tivemos duas ocorrências sérias aí no passado recente. O prefeito reergueu os feirões, o feirão da Alexandrina, do qual cabecei essa luta aí, o feirão do Bairro de Luz também. E nós sabemos que o prefeito construiu outros dois feirões, mas eu peço aí, nesse momento, especial atenção para os feirões do EAPC, de São Jorge, Santa Isabel, o próprio Jundiaí, porque algumas estruturas estão com a estrutura visivelmente danificada, como diga ali do IAPC e do próprio Feirão de São Jorge, estão pedindo aí o setor de a Defesa Civil, a Secretaria de Obras, através de um engenheiro estrutural, possa olhar com carinho para que não tenhamos nenhuma ocorrência, nenhum acidente aí relacionado a esses feirões, sobretudo porque nós esperamos que consigamos aí no futuro a reforma também destes, né? E também em relação à Avenida Tiradentes, pedimos aí a limpeza de todos os bueiros em relação à obra que está em andamento,
O corte da sarjeta e das calçadas, infelizmente, obstruiu todos os bueiros ali, estão realmente necessitando da limpeza e desobstrução. Então, peço aí especial atenção para essa solicitação. Eu vou a palavra.
Na discussão, o vereador Fred Cacheta.
Bom, só agradecer ao vereador Jean Carlos, né, pela... Eu também tinha feito uma indicação, na verdade, agora ele fez em forma de requerimento em 2021 e reitera agora, que é um lutador ali da região do Aldeia do Sonho, juntamente comigo. Eu tinha feito indicação para a construção de um feirão coberto ali no Aldeia dos Sonhos e reitero também e tenho o meu apoio desse requerimento para que esse feirão ali no Aldeia dos Sonhos possa ser construído o mais rápido possível, que é uma região onde precisa muitos feirões. Os feirões já tem em todas as cidades, a reforma dos feirões, como você solicitou, mas a construção de feirão ali no Aldeia dos Sonhos trará muito benefício ao comércio e à comunidade local.
Inclusive, só complementando, bem lembrar que esse requerimento nosso já é o quarto, mas em 2020 nós tivemos a oportunidade, o prefeito Roberto sancionou uma emenda nossa no orçamento para contemplar o feirão também na aldeia. Então, creio que nós vamos conseguir esse sucesso, esse intento, esse benefício para a região e vamos unir forças aí porque os moradores da aldeia do Sonho merecem.
Sim, muito obrigado, presidente. Eu vou falar.
Requerimentos, moções e indicações estão em votação. Contrários, se manifestem. Aprovado pela maioria dos presentes. Abro a palavra pelas comunicações.
Comunicando.
Pelas comunicações, com o senhor da fala, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Em exercício, vereador Jackson Charles, apenas para consternar com o nosso amigo, até pouco tempo, correligionário e ex-vereador dessa casa, Américo Ferreira, pelo passamento de sua esposa. Nós acompanhamos a luta do vereador Américo e toda a família, né, trazendo ali o que tinha de mais moderno na medicina para trazer a cura para ela. Infelizmente, hoje ela nos deixa e aqui fica o nosso sentimento ao vereador Américo, uma pessoa do bem, coração fantástico, que com certeza já fez o bem, inclusive na área da saúde, para muitas pessoas aqui no município de Anápolis. E também dizer que a Napolina apresentou ontem parte do seu elenco para a disputa da divisão de acesso do Campeonato Goiano. Eu, como um torcedor fanático da Napolina, quero desejar aqui boa sorte à rubra chata, que ela retorne à elite do futebol goiano para que a gente possa dar alegria a nossa torcida. Boa sorte a todos os envolvidos, que a Napolina possa retornar à elite do futebol goiano.
Comunicando, vereador Jean. Nem expressar meus sentimentos ao colega vereador Américo, meus confortes, ele e toda a sua família, pelo passamento da sua esposa. Lamentamos. Quero também expressar aqui, aproveitando aqui os microfones, parabéns à Rayane, que é ali do meu gabinete. Ontem foi do Evaldo. Dia 23 é do Israel, da Lara, dia 19 do Célio. Então, essa semana está recheada aí de aniversariantes. Parabéns a todos eles, que nos ajudam diariamente no trabalho na Câmara Municipal. E a Lara Betânia, que é professora da Rede Pública Municipal, e tantos outros aniversariantes aí do mês de abril. E ainda quero aqui expressar aqui nas comunicações, Marcos, fazer lembrança aqui. É sempre bom, às vezes, ser surpreendido com algumas lembranças. Ontem o Marcos, me permita, Marcos, me mandou o áudio de um eleitor dele lá de Sousânia, relembrando o nosso intento de conseguir o sinal de telefonia móvel chegasse àquela localidade, ao distrito de Sousânia, Interlândia, parte do Piancó. Tivemos a grata satisfação de aprovar aqui a Lei 362, ainda em 2016, e a partir dela provocar, forçar com que as operadoras instalassem ali o equipamento. Com a ajuda do colega engenheiro mecatrônico Leonardo, tivemos esse intento. E chancelado ao final, quando o Alexandre Baldi também chegou ao Ministério, nós já estávamos aguardando a liberação, poucos dias aconteceu. E nós vamos, com certeza, lutar agora para ampliação do sinal, até porque nós já estamos na tecnologia 5G, e nunca deixamos de tentar ampliar esse benefício e vamos estar agora atentos, Marcos, juntos, no sentido de ampliar esse sinal, até porque a cidade cresce, os chacareiros nos cobram e o cidadão consumidor chega até as lojas, adquire um produto, muitas vezes de valor considerável, um telefone de última geração, mas às vezes chega em determinada região, presidente, e ainda não consegue usar e ter a conexão correta aí da telefonia móvel. Então, continuamos lutando, tem um contato e um andamento para uma nova operadora e esperamos em breve poder anunciar mais essa conquista, ampliando o sinal daquele local e também de outros distritos. Eu vou parar.
Obrigado, informando que o nome da esposa do ex-vereador Américo é Elizabeth Vieira dos Santos, 67 anos, e também é irmã do ex-vereador e vice-prefeito da cidade, que Zé Vieira. Então, e o velório será hoje ali na Anapax, tá? Então, Anapax Primavera. Todos os vereadores estão convidados, tá?
Ainda em tempo também para expressar outros sentimentos aqui, se o senhor permitir, eu quero externar aqui a família da Aline, moradora da Vila Famosa, da tia Fátima Jacques, o seu Rodovaldo Overlando, faleceu, né, está sendo velado. Sentimentos a todos os familiares e aos amigos. Que Deus conforte a todos eles. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Ramilto, e depois vereador Araújo.
Bom, quero externar aqui meu sentimento aos familiares, né, do vereador Américo. Bom, quero usar minha fala também, agradecer aqui e parabenizar a vereadora Cleide e lá por essa iniciativa desse evento que irá acontecer hoje das mulheres notáveis, destacando a importância do trabalho também da mulher na sociedade, tendo em vista que quando a Bíblia relata de conjuntura, lá em Gênesis, fala desse trabalho importante, né, variando aí ao esposo, à família, mas há uma grande importância na sociedade, alguns destaques. E quero aqui agradecer, né, o abraço da Cleide do gabinete, quanto a dois nomes importantes para mim, que é a minha pastora Iracema, ali na Assembleia de Deus, Vila Jaiara, pastor Israel, que também recebe essa moção nessa noite, pelo destaque do trabalho, aconselhamento pastoral, que tem feito grande diferença no nosso município. Quantas famílias chegam com grandes dificuldades ali na nossa igreja e ela tem feito um trabalho acolhedor, diferenciado na nossa comunidade cristã. Então, parabenizar, né, pastor Iracema, que está recebendo essa moção nessa noite. Também a minha esposa Janaína Thaís, que tem feito um trabalho voltado para a comunidade autista, né, buscando o empenho através do estudo, né, destacando como mãe, apoiando a outras mães e buscando sempre a melhorias para as nossas comunidades. Né, então, são nomes que, dentre outros, serão destacados. E com esses dois nomes eu quero cumprimentar a todas, homenageada. E, mais uma vez, agradecer e parabenizar o trabalho da vereadora Cleide, né, em destaque e em defesa das mulheres nessa Casa de Lei. Muito obrigado, Rodolfo.
Obrigado, vereador Hélio.
Só para externar também ao vereador Amec e toda a sua família, minhas condolências. E só para esquecer, houve debate com alguns vereadores sobre a questão da comissão que está regulamentando o projeto referente aos motoristas de aplicativo, dizer que ainda é a discussão. O projeto que foi apresentado, aqueles que estão nos ouvindo pelas rádios, pelos meios de comunicação, o projeto está sendo apresentado pelo governo, um projeto de lei, que é o governo federal. E as comissões estão discutindo. Amanhã, às 10 da manhã, na comissão, que é presidida pelo deputado Daniel Alobon, será feita novamente a discussão do projeto que foi feito pelo governo federal, juntamente com todos os motoristas de aplicativo que estavam presentes lá. É importante dizer aos motoristas de aplicativos que não foram definidos ainda. Ah, está sendo construído esse projeto de lei para regulamentar essa categoria tão importante. Está dizendo a vocês, fiquem tranquilos, é importante que vocês vá amanhã, estejam amanhã na comissão, que vai discutir tudo isso aí, apresentar o projeto, já foi apresentado para vários nas redes sociais esse projeto de lei, mas ser discutido juntamente com a comissão, que hoje é uma das maiores comissões
que foram criadas dentro do Congresso para discutir esse formato desse projeto de lei para o quê? Para regulamentar essa categoria tão importante em todo o território nacional. Devolvo a presidente.
Obrigado, não havendo mais escrito em comunicações sobre a proteção de Deus, agora encerrada essa sessão e convoca outra amanhã, dia 17, quarta-feira, em horário regimental. Bom dia, não, aliás, já boa tarde a todos vocês.
Muito bem, o presidente da Câmara, vereador Domingos do Cedro, encerra mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, Marcos Vieira, convocando outra para amanhã. Hoje uma sessão bastante movimentada, com muitos debates, aprovação de projetos e a eleição e escolha da direção do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.
Ficou definido, então, que o vereador Leandro Ribeiro é o presidente do Conselho de Ética, o vereador Fred Caixeta é o vice, e também compõe o Conselho como titulares, vereadores